Então, muito bom dia a todas e a todos. Também ao professor Borges Macedo e aos ilustres deputados, aos membros da UTAU, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Sei que estão um bocado aflitos porque fizeram um teste de surpresa. O professor Braga Macedo, ao pedir-vos para comentar um artigo do Krugman, está numa deriva intelectual assinalável. Espero que tenham concluído mais do que o autor do artigo no final da leitura do artigo. São artigos sempre interessantes, mas que deixam mais dúvidas no fim de cada um deles do que no princípio da redação. Isso também é um valor positivo. Pois bem, temos muito gosto em ter-vos aqui. Sei que são uma turma do primeiro ano do curso de Economia, da Nova, e que têm um interesse especial, que é a apreciação do processo de elaboração orçamental, que é, digamos, uma das leis mais específicas que é aqui discutida e votada. Tem regras próprias, um procedimento muito tipificado e, portanto, isso ser-vos-á explicado com detalhe. Tem também um processo de acompanhamento por parte de uma entidade independente que foi criada na Assembleia, chamada Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Tem também depois o seu desenvolvimento posterior na relação final com o Tribunal de Contas, através da apreciação do relatório sobre a conta do Estado, que é um processo subsequente, também realizado na Assembleia. É a votação que mais trabalho dá ao Presidente da Assembleia, porque, como sabem, mas a Comissão trabalha, digamos, em privado. O plenário tem vicissitudes próprias. Como sabem, uma parte dos artigos é votada no plenário da Assembleia. Por vezes é algo incompreensível para o público, porque é numa linguagem muito cifrada que todo esse procedimento se realiza. Tenho procurado também ver se somos um caso único, mas não somos, porque nos outros parlamentos isso também acontece. Temos também vindo a melhorar as técnicas e os métodos de apoio. Temos um problema muito interessante na elaboração do nosso orçamento, que são as audições à Associação Nacional de Municípios, mas sobretudo as audições às regiões autónomas, quer sobre pontos da proposta inicial do orçamento, quer depois, já no decurso da discussão do orçamento, se aparecem propostas de alteração ou oriundas dos grupos parlamentares ou dos deputados ou oriundas do Governo que, digamos, contenham matéria nova não consultada antes, a consulta é obrigatória sobre esses pontos.
Quando há impacto orçamental.
Quando há impacto. E quando há incidência específica na região, se isso não for realizado, as regiões ficam com o direito de suscitar a questão de inconstitucionalidade. Temos tido um vasto contencioso de debates a esse propósito e de deliberações do Tribunal Constitucional, que também tem fixado jurisprudência sobre essa matéria. Portanto, é um processo muito interessante e muito acompanhado. Tem a parte de plenário, que são duas, a apresentação e discussão inicial e a parte da votação em especialidade e final global. Tudo o resto decorre com a Comissão de Orçamento e Finanças, que é a centralidade de todo o debate de especialidade e da votação em sete especialidade daquelas matérias que obrigatoriamente não têm que ser votadas em plenário. A Comissão de Orçamento e Finanças, para este efeito, funciona como uma espécie da comissão-chave, porque muitas das matérias que dizem respeito a áreas sectoriais do Governo são também discutidas pela Comissão de Orçamento e Finanças, sob sua autoridade, mas em conjunto com a Comissão respectiva em razão da matéria. A Comissão de Defesa, a Comissão incumbida de Forças de Segurança, do Poder Local, Educação, Saúde. Portanto, aí há um escrutínio conjunto. Em regra, os ministros ou secretários de Estado estabelecem um calendário, os ministros ou secretários de Estado vêm aí expor toda a matéria relacionada com aquela área, responder às perguntas dos deputados. Há um deputado especialista numa pergunta eterna, que é o deputado do Partido Comunista aqui presente, porque ele tem sempre um número garantido, muito rentável politicamente, que é não corresponderem os dados entre o que é apresentado pelo Ministério Sectorial e o Ministério das Finanças. E isso dá sempre uma discussão interessante, porque é uma intriga, tem todo o atrativo da intriga e do mistério. E às vezes os dois ministérios, primeiro que descubram como é que sintetizam os dados ou como é que dão uma versão racional para a discrepância, levam algum tempo, o que dá aqui ao nosso colega grande vivacidade. Mas eu acho que ele exerce uma função muito útil, porque eu também acho que os dados deviam ser iguais e não se pode compreender. Não se pode compreender que sejam diferentes, sobretudo quando há os meios eletrónicos que deviam automaticamente distribuir os mesmos dados num sítio e noutro, e aqui para o Parlamento também. Portanto, é um grande desafio aqui para a Assembleia. A Comissão é uma Comissão que tem deputados especializados nesta área, que já acompanharam a elaboração de vários orçamentos, tem também técnicos de apoio bastante competentes, tem agora também o reforço desta unidade técnica de apoio orçamental e, portanto, temos feito também um esforço no sentido de fazer do orçamento algo mais inteligível, rigoroso, qualificado. Depois temos sempre, claro, as surpresas das correções orçamentais ao longo do ano, quando elas são necessárias. Acabamos de ter uma última, não sabemos se teremos que ter mais uma. Aliás, se isso for necessário, mesmo que a Assembleia não esteja a funcionar, terá que funcionar para esse efeito, porque é uma prioridade nacional absoluta, porque sem isso não há funcionamento da máquina do Estado. E, portanto, estamos aí sempre preparados para tudo. Mas não quero alongar-me àquilo que quis ouvir. Espero que também no fim façam perguntas e questões. Os momentos mais interessantes para assistir a uma discussão do orçamento são o momento inicial da apresentação de generalidade, quando fala o Primeiro-Ministro e há o debate e as perguntas, e depois quando fala o Ministro das Finanças e há o debate e as perguntas, e depois também é muito interessante ver no trabalho em comissão a discussão de alguns pontos sectoriais, as implicações orçamentais. A parte da votação final em plenário de especialidade é algo críptico, portanto, para visitantes não tem grande interesse, até pode ser feita pela televisão, pelo canal Parlamento, não é necessário vir cá. Mas também é sempre bom, como fez aqui o Sr. Professor Braga de Macedo, com grande colaboração do Dr. Jorge Neto, que é o Presidente da Comissão, e dos Srs. Deputados, poder ter um briefing desta natureza para acompanhar melhor tudo isto. Temos sempre alunos das Faculdades de Economia, Finanças e também de Direito que se interessam por esta área e que procuram compreender tudo isto. A ótica de uma Faculdade de Economia é uma, numa Faculdade de Direito a ótica é outra, mas o que é também interessante aqui é assistir ao processo da elaboração legislativa, não tanto à interpretação da lei e ao escrutínio do seu conteúdo, porque isso é mais matéria para a litigação depois dos cidadãos com o Ministério das Finanças, através dos tribunais administrativos e fiscais ou através das reclamações e recursos hierárquicos, mas aqui ver como a lei é elaborada, o organigrama do processo generativo da lei até à sua aprovação e promulgação. Portanto, aqui estão detrás do palco. Depois do texto fixado, estão já num confronto que envolve administração, cidadãos, empresas, tribunais, litigação. É também bastante interessante, mas é outra etapa do processo de aplicação da lei. Portanto, muito obrigado também por terem vindo e desejo uma boa sessão. Sei que estão muito bem entregues e desejo uma boa e produtiva manhã.
Não antes de o aplaudir.
Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui na Assembleia da República. Confesso que depois desta intervenção notável do Sr. Presidente da Assembleia, não há muito mais a acrescentar relativamente àquilo que é o processo orçamental em Portugal. De qualquer modo, queria dizer-vos que é gratificante ter-vos de novo aqui na Assembleia da República. Esta é uma tradição que se vai cumprindo ano a ano e, naturalmente, nós nos sentimos orgulhosos de poder partilhar com esta juventude e uma juventude particularmente habilitada. Sentimos particularmente orgulhosos de poder trocar impressões e conversar convosco sobre aquilo que é, como disse o Presidente da Assembleia da República, bem, porventura, a lei mais importante do ponto de vista específico do trabalho da Assembleia e estruturante, como é, de facto, a lei do orçamento. Não há propriamente uma ordem de trabalhos rigorosa ou ortodoxa para a condução desta reunião. O que se pretende, sobretudo, e esta creio que sintetiza o essencial do propósito desta reunião, o que se pretende, sobretudo, é uma troca de impressões aberta entre estudantes e políticos, conhecer um pouco mais, penso que esse também é o objetivo da própria Universidade, o funcionamento em concreto do orçamento e do processo orçamental, e para esse efeito hoje preparamos uma intervenção por parte da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que está aqui presente, e que vos dará uma nota de qual é o trabalho específico que esta unidade desempenha no acompanhamento do processo orçamental na Assembleia da República. Teremos naturalmente a oportunidade para abrir o debate. Eu penso que só é interessante também esta reunião se houver uma participação e uma interação entre os intervenientes e os alunos. E, portanto, a seguir a esta primeira intervenção da UTAL, abriremos o debate para que todos aqueles que queiram se inscrevam e coloquem as questões que entenderem pertinentes. Não sei se o Sr. Professor Braga de Macedo tem mais alguma coisa a acrescentar. Se não tiver, vamos então dar início desde já à apresentação por parte da UTAL daquilo que é o trabalho desempenhado pela UTAL. Em termos muito sintéticos, eu gostava de vos explicar que a UTAL é uma sigla cujo nome concreto se denomina Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Trata-se de uma unidade criada, se a memória não me traiçoa, algures em 2006, portanto já no curso desta legislatura. E foi uma unidade criada porque se entendeu, depois de uma reflexão sopesada e sábia, que era necessário existir uma unidade técnica que desse algum apoio aos deputados. Os deputados têm, como sabem, do ponto de vista orçamental, uma visão política dos problemas, uma visão política que muitas vezes, enfim, é uma visão política que se compagina com aquilo que é o ideário político do partido em que se inscreve. Nem sempre essa visão política, obviamente, até porque a representação parlamentar é plural, é coincidente, e ainda bem que não é, isso faz parte da essência da democracia, é essa diversidade e essa pluralidade de pontos de vista, mas do ponto de vista técnico, há que convir que por vezes suscitavam dúvidas do ponto de vista da análise profunda de algumas matérias, de alguns diplomas e do próprio orçamento em si. E, portanto, ao longo dos tempos, começou a criar-se uma doutrina preponderante de que seria útil existir no seio da Assembleia da República uma unidade técnica independente, não partidária, formada por pessoas especialmente qualificadas na área das finanças públicas, que pudesse dar esse contributo e esse apoio aos deputados no trabalho político, os trabalhos que os deputados têm que realizar. E assim foi criada, por resolução da Assembleia da República, creio que em 2006, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma unidade composta entre 3 a 5 elementos, todos eles, como disse, com uma expertise particular na área da economia e das finanças públicas, que fazem esse trabalho de acompanhamento e de assessoria permanente aos deputados, máxime aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. Esta unidade técnica de apoio orçamental está ainda, assim, numa fase, não direi experimental, porque eu penso que, embora haja lugar agora, no final desta legislatura, uma ponderação e uma apreciação do trabalho da UTAL, e inclusive, incluindo a necessidade de fazer uma ponderação por via no relatório da bondade do trabalho desempenhado pela UTAL e do seu interesse para o Parlamento, eu creio que hoje é pacífico, entre todos os partidos políticos aqui representados, de que a UTAL é algo de incontornável hoje do ponto de vista do processo orçamental português. Isto é, não é mais pensável, a meu ver, e eu penso que não estou a cometer nenhuma veleidade, nem estou a ser astuto nesta minha afirmação, de uma forma consensual todos os partidos entendem de facto que a unidade técnica de apoio orçamental é algo de incontornável e de absolutamente imprescindível para a realização de um trabalho de qualidade por parte dos deputados no exercício das funções políticas na Assembleia da República. E não exclusivamente relativamente ao orçamento, porque o tal, gostava aqui de sublinhar, embora tenha essa vocação preponderante de acompanhamento e monitoração do orçamento, tem outras funções, designadamente de avaliar e sindicar o impacto orçamental que algumas iniciativas relativas podem ter. Como é óbvio, iniciativas relativas que surjam por parte dos deputados têm naturalmente impacto orçamental e muitas vezes importa saber, a priori, qual é o impacto previsível que uma determinada iniciativa legislativa pode determinar em sede de orçamento. É também para essa função que a UTAL foi criada e, portanto, há uma convicção generalizada, diria mesmo unânime, do interesse, da utilidade da UTAL, que me leva a concluir premonitoriamente que a sua continuidade não está em causa. Gostava ainda de sublinhar, antes de dar a palavra ao professor Carlos Marinheiro, que é um dos elementos da UTAL, que esta unidade técnica de apoio orçamental não é uma unidade peregrina, digamos, no contexto europeu, até mesmo no contexto mundial. Há, sobretudo, a nível mundial, uma referência que é considerada um paradigma nesta matéria, que se chama o CBO, Congress Budget Office, que é a unidade de apoio orçamental ao Congresso americano, que é uma unidade paradigma, não só pela tradição, pela história, porque foi a partir daí que outros parlamentos decidiram também criar unidades técnicas de apoio ao orçamento, mas também pela sua dimensão e pela qualidade da sua composição. Eu recordo apenas, enfim, não vamos naturalmente comparar o orçamento americano com o orçamento português, sabemos que são dimensões substancialmente distintas, mas o Congress Budget Office tem qualquer coisa como 250 pessoas a trabalhar, vários economistas, vários doutorados, creio que mais de 30 PhD, várias pluridisciplinares, portanto com gente não só da área da economia, mas também da área de direito, vários advogados, vários indivíduos também ligados à psicologia, creio, e à estatística. E, portanto, é uma composição pluridisciplinar muitíssimo qualificada, mas e constitui hoje em dia, digamos, a referência do ponto de vista, no contexto comparativo, das unidades técnicas de apoio orçamental nos diversos, nos demais Parlamentos. E na Europa existem também mais duas ou três com referência já, digamos, de qualidade reconhecida, concretamente a unidade técnica de apoio inglesa, sueca, holandesa. Bom, mas há um esforço, era aí aqui que eu queria chegar, da parte de todos os Parlamentos, aliás, monitorados muito também pela OCDE, que tem nesse aspecto dado um contributo importantíssimo, não só relativamente à melhoria da eficácia e à qualificação do processo orçamental, mas também na realização de colóquios e seminários. Aliás, ainda recentemente tive a oportunidade de estar presente num desses seminários, juntamente com o professor Carlos Marinheiro em Roma, onde foi exatamente discutido a evolução destas unidades de apoio orçamental nos diversos parlamentos europeus e americano, australiano, enfim, nos diversos parlamentos que estão sob a égide da OCDE. São experiências naturalmente muito interessantes e cujo objetivo é, sobretudo, trazer mais eficácia, mais qualidade, mais transparência à gestão dos dinheiros públicos e à realização do processo orçamental. Bom, feita esta pequena introdução, eu confiro a palavra ao Sr. Professor Carlos Marinheiro, membro da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, para, com alguma brevidade, fazer uma exposição sobre as funções, os objetivos e o papel que o tal tem vindo a desempenhar no Parlamento Nacional. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, começo-me a apresentar. Portanto, eu sou professor auxiliar, portanto, em Coimbra, na Faculdade de Economia, e encontro-me requisitado, como foi aqui dito, desde novembro de 2006, portanto, para prestar, portanto, serviço aqui na Unidade Técnica de Apoio Orçamental. E, portanto, tinha esboçado aqui uma intervenção que, ao me perdoarmos, portanto, acaba por ter um pouco também um cariz um pouco mais académico, no sentido em que procurei, portanto, enquadrar, portanto, esta questão, a importância, portanto, do apoio técnico no reforço do papel do Parlamento no processo orçamental como um todo. O Sr. Presidente da Assembleia da República já vos falou, de forma até relativamente detalhada, portanto, todo o processo legislativo que leva à aprovação do orçamento, mas, portanto, aquilo que pretendia aqui abordar, portanto, é o processo orçamental de uma forma mais lata, mais alargada. E, portanto, eu acho que realmente que estes aspectos institucionais são realmente bastante importantes. E, portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar o professor Braga de Macedo por esta iniciativa que ele tem tido ao longo dos anos, portanto, efetivamente, pretender observar in loco os aspectos institucionais. Isto porque nós, na economia, nós tendemos a privilegiar muito o uso de modelos. Portanto, eles estão agora no primeiro lado, mas à medida que vocês forem progredindo no vosso curso, vocês vão, sei lá, não sei quantos modelos é que irão aprender ao longo desse tempo, mas vão ser confrontados, de certeza, com um grande número de modelos que são habitados por agentes representativos, eventualmente têm lá presente um decisor público pelo meio, mas, quer dizer, os modelos é uma forma muito útil de simplificar a realidade. Aliás, essa mesma modulação é imprescindível para se conseguir obter conclusões seguras acerca dessa mesma realidade. Contudo, é preciso nós, quando estamos a analisar esses modelos, não nos esquecermos nunca que se trata de uma simplificação e, portanto, que é necessário adaptar esses mesmos modelos à realidade, portanto, à qual eles vão aplicar. E, portanto, estes aspectos, nesta adaptação, os fatores institucionais são realmente um dos aspectos institucionais cruciais que devem ser tidos em conta. E, portanto, nós não podemos, por exemplo, pegar no modelo que é desenvolvido para os países nórdicos, seja ele em que domínio for, e querê-lo aplicar diretamente à realidade portuguesa, porque simplesmente as realidades são diferentes, e, portanto, é necessário fazer uma adaptação, portanto, a essa mesma realidade. Sendo a economia, portanto, aquilo que é uma ciência social, ela tem, no entanto, tem vindo a fazer grandes progressos na tomada da linha em conta destes fatores institucionais, nomeadamente neste domínio das finanças públicas. Há já um grande número de artigos científicos que apontam para a importância de se ter em conta esses aspectos institucionais nos resultados que são alcançados, por exemplo, em termos de controlo do déficit orçamental. Aspectos como a existência ou não de regras orçamentais nacionais, que, por exemplo, controlem o crescimento da despesa, portanto, em termos anuais, internas. Não estou a falar do Pacto de Estabilidade e Crescimento. o poder relativo do Ministro das Finanças versus outros ministros que têm assento no Governo. A orientação ideológica do Governo, os anos em que decorrem eleições, por exemplo, são exemplos de fatores institucionais que começam a ser tidos em conta nas regressões econométricas, depois que é muitos artigos, portanto, é que sustentam muitos artigos económicos. E no caso da política orçamental, o papel do Parlamento, onde vocês se encontram, é, deste ponto de vista formal, determinante. Uma vez que, como vocês sabem, são os representantes do povo, portanto, os deputados, que têm o poder para autorizar os impostos que todos teremos que pagar, bem como para autorizar a realização da despesa. Portanto, neste domínio não podemos esquecer este papel, portanto, do Parlamento. Depois, aquilo que acontece em relação é que as matérias orçamentais são caracterizadas por um elevado grau de complexidade. Isso poderá não ser imediato porque, sobretudo, se calhar nestes tipos de livros de texto que vocês têm agora acesso, naqueles livros de texto introdutório, nos manuais introdutórios, há um tratamento relativamente simples por parte da política orçamental. É a receita, a despesa, é o saldo. Depois temos, quando entramos naqueles modelos keynesianos, aquela famosa reta dos 45 graus, já devem ter ouvido falar disso. Depois temos, não temos aí moeda presente nesse modelo. Quando nós depois colocamos a moeda nesse modelo keynesiano simples, temos uma reta, que é a famosa relação IS, portanto, que temos ali no plano, taxa de juros, portanto, produto real. Mas, quer dizer, tudo isso é muito simples. Portanto, a política orçamental significa o quê? Significa que nós aumentamos os gastos ou diminuímos os impostos. Portanto, e acabou, não há ali mais complexidade. Depois aquilo tem um multiplicador, tem um efeito que é determinístico, portanto, sobre a economia. Na realidade, portanto, as coisas não são assim tão simples, muito embora estes modelos parece que estão novamente muito em voga, pelo menos entre os nossos comentadores e mesmo entre governantes, parece que os modelos keynesianos, portanto, voltaram novamente a ter o seu apelo chamativo. Mas, portanto, se nós avançarmos um pouco mais, nós avançarmos para abordagens teóricas mais avançadas, portanto, nós verificamos, ou mesmo para a realidade, nós verificamos que, efetivamente, se trata de um assunto complexo. E o mesmo se passa em relação aos efeitos que a política orçamental tem na economia. Não são aqueles efeitos que se poderia esperar, portanto, aquele modelo keynesiano, aqueles efeitos determinísticos, mas são efeitos muito mais incertos. Por exemplo, há uma temática que gerou uma grande controvérsia, da qual eu até fartei de estudar ao nível de quando fiz a minha dissertação de mestrado, mas é um parênteses, que é a questão da equivalência ricardiana de Roberto Barro. Por exemplo, põe em causa se efetivamente há algum impacto ou não da política orçamental discricionária, mais vista, portanto, prevista de uma redução de impostos sobre a economia. E, portanto, poderia dar-vos um conjunto de exemplos acerca da não simplicidade de exatamente estas matérias. Eu não vou amassar muito, eu queria só, portanto, falar, por exemplo, a própria forma que nós temos de medir esse saldo orçamental, esse déficit. Não é linear. Por exemplo, nós em Portugal temos duas formas de medir. Temos a contabilidade nacional, que é aquela que é relevante para a satisfação ou não dos compromissos comunitários, aquela que Bruxelas efetivamente observa e que o INE compila, mas temos também a contabilidade pública. E é uma ótica diferente, é uma ótica de caixa e não de compromissos como a outra. E efetivamente aquilo que se passa é que é a contabilidade pública que é sujeita aqui à aprovação dos senhores deputados. A contabilidade nacional não é sujeita a voto no Parlamento. Portanto, significa isto que o Parlamento não se pronuncia sobre o objetivo do déficit em contabilidade nacional, mas sim sobre o objetivo do déficit em contabilidade pública. Embora este possa ser um instrumento para atingir o outro. É apenas um pormenor. Depois temos questões como, por exemplo, como é que se avalia a consolidação orçamental. Como é que se avalia os progressos que são feitos. Portanto, era preciso... Eu tinha aqui preparado um exemplo, mas acho que tenho relativamente pouco tempo, portanto, vou abreviar. Portanto, era preciso nós descontarmos aqui os efeitos do ciclo económico, precisamos descontar os efeitos das medidas temporárias, precisamos de descontar os efeitos, portanto, do pagamento de juros. Temos que chegar a um conceito que é um conceito de saldo primário, estrutural ou subjacente. Portanto, como é que isso se calcula é um aspecto altamente complexo, porque é preciso primeiro estimar aquilo que é o impacto dos estabilizadores automáticos. Para isso é preciso primeiro saber em que ponto do ciclo económico é que nós nos encontramos. Ou seja, precisamos calcular uma estimativa do hiato do produto, que não é fácil de fazer em tempo real. E depois, Uma vez, portanto, isso feito, temos que estimar qual é o impacto disso sobre o saldo orçamental, retirar esse efeito e depois todos os outros que eu há pouco referi. Portanto, não é uma matéria, portanto, que seja muito fácil. Portanto, há aqui sim um conjunto de complexidade nesta matéria. E realmente esta, a existência desta dificuldade da matéria orçamental é desde há muito reconhecida. Eu neste caso, vou aqui citar uma intervenção de um deputado, Artur Montenegro, já há muito tempo, na sessão da Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1904. Dizia ele que o orçamento é um assunto árido e, por mais milagres que alguém pudesse fazer, seria impossível torná-lo interessante. E, portanto, é efetivamente assim, portanto, como o futuro há, portanto, verificar. E, portanto, ele, para além de ser árido, também tem em si mesmo uma complexidade muito grande. É exatamente por existir uma grande complexidade também que se verifica que, desde que os orçamentos passaram a ser formalizados, coisa que em alguns países ocorreu já há dois séculos atrás, desde o século XIX, que se verifica que, com essa formalização, se verificou uma grande concentração das competências da recolha e processamento de informação orçamental ao nível do governamental, portanto, ao nível do Executivo e não do Parlamento. E, portanto, chegou-se a uma situação em que os Parlamentos, que, como vos disse há pouco, são eles que têm a competência de autorizar o lançamento de impostos, acabaram por ficar numa situação que um autor designou por dependência legislativa. Ou seja, existe aqui uma grande assimetria na informação orçamental e na capacidade de análise dessa mesma informação a favor do Governo, portanto, prejudicando, portanto, aí o Parlamento prejudicado. E, portanto, todos aqueles Parlamentos que pretendam ter um papel mais ativo nestas importantes questões orçamentais precisam, como é evidente, de dispor de acesso a essa mesma informação orçamental e também de ter uma capacidade de análise própria dessa mesma informação, para que possam ter esse papel mais ativo no processo orçamental. Eu cito-vos aqui também os resultados de um interessante artigo académico de Joaquim Venner, onde o autor hierarquiza num índice o grau de poder legislativo em matéria orçamental de 30 parlamentos nacionais da OCDE, de países membros da OCDE. Portugal ocupa nesse índice a 17ª posição, sendo a primeira posição ocupada pelos Estados Unidos. Este valor mediano de Portugal, portanto, 17ª em 30 países, deve-se não tanto a uma insuficiência de poderes formais do Parlamento português, onde Portugal, portanto, fica neste domínio o Parlamento, o nosso país, relativamente bem situado. Ele fica, em termos de poderes formais, situado no 13º lugar em 30, mas, sobretudo, devido a um baixo poder organizativo, como o autor designava, ou seja, em termos de organização, o Parlamento português ocupava o 24º entre os tais 30 países, o 24º lugar. Este baixo poder organizativo, este estudo foi feito em 2006, devia-se ao facto da Assembleia da República dedicar à discussão do orçamento um período de tempo que é de mês e meio, 45 dias. O que é apenas metade do período de tempo que as melhores práticas da OCDE recomendam, portanto, em termos de tempo de discussão das matérias orçamentais. Depois também, o autor também fazia uma apreciação no sentido que não tínhamos uma comissão, em termos de organização de comissões, temos a Comissão de Orçamento e Finanças, mas não temos uma comissão que proceda ao acompanhamento das auditorias e, portanto, e ao acompanhamento da execução orçamental propriamente dita. E também, o último fator, que pesa bastante e que pesava muito, por exemplo, no facto dos Estados Unidos atingir o primeiro lugar naquele mesmo índice, era a ausência, portanto, em 2006, portanto, de capacidade de análise própria em questões orçamentais. Portanto, pesava ali negativamente na ausência, portanto, de poder organizacional. As tais melhores práticas de transparência orçamental da OCDE 2002 determinam que o Parlamento deve ter a oportunidade e os recursos necessários para efetivamente escrutinar qualquer relatório de caráter orçamental sempre que o entenda necessário. E eu penso que, e há pouco o Sr. Presidente da Comissão exatamente estava a fazer uma intervenção nesse mesmo sentido, penso que foi exatamente por ter sentido a necessidade de dispor de capacidade própria de análise em matéria orçamental que a Assembleia da República acabou por criar esta Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que foi criada, portanto, com uma resolução da Assembleia da República de agosto de 2006. E, efetivamente, um reforço, um incremento da capacidade da Assembleia da República para efetuar análise orçamental acaba por reforçar a transparência orçamental, através da disponibilização de mais informação sobre as finanças públicas. Aliás, recentemente a OCDE considerou, e isto foi numa avaliação ao processo orçamental português, que decorreu no final de, durante o ano de passado, portanto, o ano de 2008, a OCDE considerou, dizia que os recentes esforços da Assembleia da República devem ser vistos como um importante marco na melhoria do sistema orçamental. Portanto, isto foi reconhecido pela própria OCDE. A OCDE, portanto, nesta avaliação do processo orçamental português, fazia depois um conjunto de recomendações acerca da melhoria desse mesmo processo orçamental. Por exemplo, uma das recomendações fundamentais dirigidas à consideração da Assembleia da República avisava, portanto, que era no sentido de a Assembleia da República ponderar o alargamento do período de tempo que ela se atribui para fazer a análise do processo de orçamento. Do processo orçamental, a análise, discussão e aprovação do Orçamento de Estado. E, portanto, recomendava ao OCDE que se dedicasse um período de um mínimo de 3 meses para ficar de acordo com as melhores práticas de, portanto, transparência orçamental, em vez do atual mês e meio. Outra recomendação, portanto, e este relatório foi muito feito ao nível daquilo que era, portanto, aquilo que estava em estudo naquela altura, que era a questão da orçamentação por programas, portanto, em relação a isso, portanto, a OCDE solicitava também ali, fazia também um conjunto de recomendações, no sentido da Assembleia da República sendo envolvida no processo de reforma, portanto, que estava, portanto, de reforma do processo orçamental para uma orçamentação por programas. E referia-se também, portanto, esse mesmo relatório à própria Unidade Técnica de Apoio Orçamental, exatamente, portanto, também nesse sentido. Em termos de competências, exatamente, a Unidade Técnica tem um conjunto de competências relativamente alargadas para analisar estas matérias das finanças públicas. Portanto, compete-lhe analisar tecnicamente o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado, as suas alterações, a conta geral do Estado, deve também acompanhar a execução orçamental, deve analisar tecnicamente a atualização anual do Programa de Estabilidade e Crescimento, bem como a realização de estudos de impacto orçamental sobre as iniciativas, não sei se tenho tempo, sobre as iniciativas, portanto, que sejam admitidas na Assembleia da República. Portanto, e no seu funcionamento, um dos objetivos da Unidade Técnica foi exatamente de reduzir aquela complexidade e, portanto, procurou tornar mais acessíveis alguns dos aspectos de maior complexidade, mas que são também eles relevantes, da área de conhecimento das finanças públicas. E, portanto, tentou trazer ao conhecimento dos senhores deputados aspectos relacionados com as perspectivas a médio e longo prazo, que por vezes se encontravam ou se encontram ausentes do discurso político, mas que são questões que são essenciais para garantir a sustentabilidade das finanças públicas no médio e longo prazo. E, portanto, questões como a estimativa do déficit estrutural, a medição dos progressos de consolidação orçamental, o objetivo médio prazo a que Portugal, portanto, se obrigou, a existência de um valor mínimo de referência para o saldo estrutural, a margem de manobra orçamental existente para que se possa, portanto, deixar funcionar os estabilizadores automáticos, sem que isso leve a que Portugal entre novamente numa situação de déficit excessivo, indicadores de sustentabilidade, encargos com parcerias público-privadas, comparação entre a execução e aquilo que estava anteriormente planeado, seja no Programa de Estabilidade e Crescimento, seja num relatório que nós temos aqui internamente e que é muito pouco conhecido, que é o relatório de orientação da política orçamental, que é entregue pelo Governo no final de abril, foram alguns dos assuntos que a Unidade, portanto, tem vindo a tratar. E é claro que nessa análise também não descurou, como é evidente, a análise de curto prazo, uma vez que ela própria tem vindo, portanto, de ser uma análise técnica daquilo que tem sido, portanto, a proposta de orçamento do Estado. Portanto, em meu entender, portanto, iniciou-se no final de 2006 um percurso de reforço da capacidade analítica do Parlamento na área das finanças públicas. Não se trata de um percurso fácil, como é evidente, tendo em conta que se está a partir, portanto, de uma situação que é quase do zero e com relativamente poucos recursos. Não obstante, muito foi feito e muito continua ainda por fazer. Portanto, eu, da minha parte e a título estritamente pessoal, portanto, estou convicto que só através de um alargamento do período de tempo que é dedicado pelo Parlamento às questões orçamentais, nomeadamente à discussão e aprovação do Orçamento de Estado, conjugado com o reforço da capacidade analítica do Parlamento, por via de um acréscimo de mais à disposição da Assembleia da República, se poderá reforçar o papel do Parlamento no processo orçamental. E por essa via, a transparência orçamental, que o permitirá ao Estado prestar um melhor serviço aos cidadãos e aos contribuintes. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, professor Carlos Marinheiro. Eu vou pedir ao professor uma cópia desse seu trabalho, porque o Sr. Professor Braga Macedo já me pediu, no sentido de ser distribuído, ou ser publicado mesmo depois no site da Universidade. Muito obrigado. Relativamente à sua intervenção, eu gostava apenas de dizer, para complementar, o seguinte. Relativamente ao CDE, houve de facto uma evolução relativamente àquela que foi a classificação que apresentou, que era que se reportava a 2006, portanto, no momento anterior, em relação...
Não é da OCDE, é um artigo académico.
Um artigo académico, bom. Há uma avaliação, como sabe, da OCDE feita em 2008, que já dá nota clara desses progressos em matéria de processo orçamental português, embora haja três questões, eu vou apenas citar essas três, que estão, aliás, plasmadas nesse relatório, e que importa ainda refletir e evoluir. A primeira tem a ver com a questão do teto da despesa, a segunda tem a ver com orçamentação plurianual dos programas, e a terceira e última, aquela questão que aqui enfaticamente suscitou, e a meu ver bem, que é a questão do prazo conferido para a discussão do orçamento, que é curto, de mês e meio, e que a OCDE recomenda há muito tempo, que deve ser alargado para 3 meses. É evidente que isto também tem implicações políticas, porque a apresentação ou a discussão no orçamento de 3 meses implica que a sua apresentação se tenha de fazer em momento anterior àquilo que hoje está plasmado na Constituição, que é até 15 de outubro, e, portanto, há implicações de outra natureza que levam a que essa questão dos 3 meses tenha que ser ponderada e sopesada para poder ser efetivamente levada à prática. Mas não deixa de ser apenas uma recomendação. Não é, enfim, obviamente, é algo que terá naturalmente de ser pensado e de ser refletido, e há que atender, obviamente, à especificidade de cada país. Quer dizer, o processo orçamental não é uma ortodoxia que seja aplicável urbi et orbi a todo e qualquer país. Os países têm a sua especificidade e, em função disso, obviamente, o processo orçamental terá que respeitar a especificidade de cada país. Por último, apenas uma nota relativamente à questão das auditorias. A Comissão de Orçamento e Finanças tem uma competência plena também relativamente à questão das auditorias. Não é uma comissão específica de auditorias, mas a Comissão de Orçamento e Finanças faz essa apreciação, faz esse escrutínio, faz essa sindicância. Designadamente, por exemplo, as auditorias são levadas a cabo pelo Tribunal de Contas. Aliás, até uma incumbência da própria Comissão anualmente indicar as auditorias que o Tribunal de Contas deve realizar, exatamente porque essa é uma das funções da Comissão de Orçamento e Finanças, que, aliás, também é bom esclarecer, assim, brevitatis causa. A Comissão de Orçamento e Finanças não tem só a ver com orçamento, tem naturalmente a ver, e esse é o trabalho, porventura, mais longo e mais extenso da Comissão ao longo do ano, é, de facto, a discussão e a preparação do orçamento e a aprovação do orçamento, mas é um trabalho estreno feito pela Comissão noutras áreas, designadamente no acompanhamento das entidades reguladoras. Estou-me a recordar, por exemplo, o Banco de Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o Instituto de Seguros de Portugal. Os reguladores estão sob a égide de fiscalização do Parlamento, e no Parlamento a Comissão competente para fazer esse acompanhamento é a Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, há toda uma panóplia de atividades levadas a cabo pela Comissão que não se confina exclusivamente ao orçamento. Vamos abrir o debate. O Sr. Professor Braga de Macedo disse-me que não queria para já usar da palavra, portanto, vamos abrir o debate. Os alunos que se quiserem inscrever podem fazê-lo. Estamos disponíveis, naturalmente, para responder. Há aqui outros senhores deputados que também querem intervir. A Sra. Vice-Presidente Teresa Venda do PS, o deputado Eduardo Pacheco, o professor Carlos Marinheiro, eventualmente, se entenderem, dirigir-lhe alguma pergunta. Mas eu vou passar, o Sr. Professor conhece melhor o elenco dos...
Eu não vou usar da palavra, muito obrigado, Sr. Deputado, eu não vou usar da palavra, portanto, eu próprio, mas só encorajar, vou fazer aqui o papel de parteira um bocadinho, porque eu conheço-os, não é? E eles tiveram uma manhã difícil, a dois títulos. Tiveram que me avaliar, porque nós levamos muito a sério as avaliações dos professores, e ao mesmo tempo ser avaliados porque tiveram um teste de surpresa. E eu, não sei, houve uns até que se enganaram, puseram a avaliação, não sei. Bom, este tema, de facto, é da maior importância e vai ser importante no teste intermédio, noutros testes de surpresas que possam vir e certamente no exame final. E, portanto, eu peço-vos encarecidamente que tenham agora disciplina nas perguntas. Quanto mais falarem, melhor. Mas longas intervenções... Não está aqui o canal Parlamento, portanto não podem mandar para casa, para as vossas aldeias. Cá estou eu a fazer uma pergunta ao Presidente da Comissão ou à Vice-Presidente, não vai ser possível, enfim, por razões. E, portanto, eu peço-lhes é que realmente sejam muito concisos, porque também têm um exame de álgebra, eu prometi-lhes que não é comigo. Prometi-lhes, portanto, que nós, antes do meio-dia, sairíamos daqui, penso que também para o Sr. Presidente e para os seus deputados, acho que é importante. Este tema é sobretudo relevante porque é um caso onde é necessário a análise económica habitual da macroeconomia, mas também a parte institucional, como aliás o professor Manhã chamou a atenção. E eu só quero dar um exemplo, para benefício, aqui julgo eu de todos, de uma das perguntas que veio no teste de surpresa desta manhã. A pergunta era assim: compare a dimensão do subsídio de desemprego e da proteção dos postos de trabalho, da legislação de proteção dos postos de trabalho, na França e na Dinamarca. Porque é que são diferentes? São diferentíssimos. E há agora um novo estudo que radica uma grande parte dessa diferença na cultura cívica. Portanto, quando nós estamos a comparar procedimentos orçamentais, estamos a comparar qualquer coisa que é básica numa democracia, cada um tem a sua. E, portanto, temos este equilíbrio difícil entre respeitar a tradição, mas ir para as melhores práticas. Não vamos também agora, na verdade, esquecer o melhor. E o exemplo que dá esse artigo, se algum de vós pôs esse exemplo no exame, terá, com certeza, uma nota excelente, é imaginar que os franceses, não estou a falar dos gregos, porque aí o valor ainda é mais brutal, e foi dado na aula, mas imaginemos os franceses com os genes dinamarqueses. O subsídio de desemprego aumenta 10% e a proteção dos postos de trabalho diminui 20%. Números redondos, se calhar é 11 e 18. A França, portanto, um país que todos nós consideramos como... Portanto, daria mais subsídio e protegeria menos os postos de trabalho. Porquê? A razão também foi explicada na aula. Um dinamarquês, a quem se pergunta, olha, se o senhor não tivesse direito a subsídio de desemprego, mesmo assim ia pedir ou não? E 85% dizem nunca. 85% dos dinamarqueses dizem nunca, jamais. Na Grécia são 25% que dizem nunca. E na França são 30%. Esta diferença entre os 30% que dizem nunca receberei dinheiro do Estado se não tiver ele direito, e os 85% na Alemanha, dão esta linda resultado, 10% mais subsídio. Portanto, se o subsídio não é dirigido a alguém que precisa, vai ter menos. É natural. Isto é a economia. É a lei de bronze. Pronto. Portanto, isto é só mostrar. É um exemplo. Não é orçamental. É mais um bocado de trabalho, mas tem a ver com os recursos orçamentais. E há neste momento um grande conjunto de estudos que estão a tentar introduzir os elementos da chamada World Value Survey, portanto, o inquérito mundial aos valores, e mostram que isso tem interesse para os economistas. Portanto, eu estou só a dar este prefácio para perceberem que aquilo, o esforço que fizeram os neurónios que se agitaram de madrugada, vão agora ajudá-los a fazer uma pergunta. Eu vou decidir quem vai ser a primeira pessoa a perguntar. É ali o Manel Melo e a seguir é o Máximo. Vá. Se não quiser perguntar, diga que não quer. Mas estão todos à espera que não diga isso, que avance, não é? Então.
A minha pergunta é relativamente ali à dimensão de tal, o tal Nós falamos na América a dimensão do apoio financeiro ao Congresso. Tem 250 pessoas com estatísticos, economistas. E nós cá em Portugal, eu não sei, pareceu-me ouvir que tinha 5 pessoas. 3 pessoas. 3 a 5. O professor referiu exatamente que gostava que houvesse um aumento dos meios. Deu o tal. Está a falar em termos de pessoal, em termos de pessoas ou em termos de poder? De decisão.
Portanto, vamos agrupar as perguntas, muito obrigado, Manuel Melo, vamos agrupar a 5, 6 e depois daremos a oportunidade aos seus deputados para responderem se assim o entenderem. Máximo. Não tem pergunta? Ah! Então, quem é que vai ser? A Inês? É. Pois, por que não?
Eu gostaria de saber se como, quando se aprova o orçamento, pronto, fica aprovado, não é? Mas depois fazem as correções e, quer dizer, não era suposto, pois não, o orçamento, quando se faz o orçamento, é suposto ser aquele orçamento. E queria saber porquê é que é preciso fazer correções e como é que se fazem essas correções.
Pergunta básica, anti-essencial. Muito obrigado, Inês. Agora tem que ser a liberdade, não é? Eu não vou estar aqui a apontar, senão ainda pensam que eu conduzo estas aulas de modo autoritário, que é fatal nesta casa, não é? Portanto, eu pedia-lhes o favor agora de terem um bocadinho de espontaneidade. Valdez.
Quem é que é?
Era só para acrescentar à pergunta da minha colega, porque é que essas portanto, porque é que essas correções aos orçamentos são tão mal vistas? Obrigado.
Quem é que é?
Qual é que é a entidade responsável pela elaboração do Pacto de Equilíbrio e Crescimento? Gustavo? Sim. Posso perguntar mais alguma coisa? Posso perguntar? Também gostava de saber se existe alguma diferença entre a retificação e a correção do orçamento.
Identificar sempre.
Ah, né? Sim, sou a Paula. Queria saber como é que os 3 ou 4 membros da UTAL são selecionados, se é concurso, se são eleitos, nomeados.
Eu acho que o Sr. Deputado, o Presidente da Assembleia, intimidou-os. Eu acho que foi aquela questão que ele pôs, se posso interpretar um segundo, aquela questão que ele pôs da diferença entre as estimativas do Ministério das Finanças e dos Ministérios Setoriais. É claro que só dos Ministérios das Finanças é que podem estar certas. Mas então, se isso é assim, porquê é que há esta disputa? Ora bem, é um dos termos importantes desta literatura. É que, de facto, a Assembleia da República tem um papel básico na aprovação do orçamento, isso foi discutido e já introduzido pelo professor Marinheiro. Mas, na realidade, o processo orçamental tem 3 fases. Tem uma fase de preparação e depois tem uma fase de avaliação. Faz avaliação, Tribunal de Contas, às vezes até ao Banco Central. A fase da preparação tem este aspecto curiosíssimo. É que, na realidade, são 2 fases. Há uma primeira fase em que um documento é apresentado no Conselho de Ministros. E quem traz esse documento em toda a parte do mundo, qualquer que seja a cultura, na Escandinávia, na França ou na Grécia, é o ministro que tem esse encargo. Há países que misturam as coisas um bocadinho, ao caso da França, e chamam o ministro do Orçamento. Mas, em princípio, há realmente um ministro. E esse ministro tem que aparecer no Conselho de Ministros com um escudo invisível. Porque, quando aparece no Conselho de Ministros, leva pancada. E não são só ovos, nem podres, nem tomates. Às vezes são mesmo objetos mais adunques que magoam. Por isso o escudo é aconselhável. É claro que uma vez que há um acordo no Conselho de Ministros, depois, não, gosto imenso, não, isso. Só que, naquela altura, os serviços dos vários ministérios estão a carburar cada um com os seus números e, às vezes, na altura em que é preciso apresentá-los, não joga. Não é por acaso. Eu diria, faz parte do processo orçamental. E eu estou aqui a tomar uma atitude talvez um bocadinho, cínica é impossível, mas um bocadinho, digamos assim, realista, de que um processo tão complicado, onde há, digamos, rivalidade dentro de um governo, mesmo que não seja um governo de coligação, porque isso é da essência do processo orçamental, porque há os que querem fazer, e portanto querem gastar, e depois há quem diga, mas espera aí, mas quem é que paga? Essa pessoa é que tem que ter o escudo invisível. Porque é uma pergunta inconveniente. Estamos todos aqui a comer na boa e aparece agora quem é que paga a conta. Oh, este homem é um desmancha-prazeres, mas que é isto? Este homem é esta senhora, como é evidente. E portanto, eu queria só salientar este aspecto porque o Parlamento depois, umas vezes, amplifica, porque é a oposição e o partido que apoia o governo que debatem, mas o conflito já lá está. E por isso é que o orçamento é um local de resolução de conflitos. Não há que eliminar isso. Portanto, a questão do número ainda é o menos. Às vezes a interpretação dos números é que é mais importante. Isto é um ponto só de prevenção, é o que resulta desta literatura. E esta literatura é importante porque mostra o conflito. E um conflito que se resolve pela via da lei é muito bom. O que é mau é quando, por causa de um orçamento, se anda... Ia dizer à batatada, mas se calhar o termo é populista. Eu não queria usá-lo. Mas, portanto, era só este ponto que eu queria aqui salientar e talvez, se, como não vejo assim ninguém... Então, o Ricardo é o Vasco, não quer intervir? Não? Estão intimidados, é evidente que são. Isso foi um risco, esta coisa do exame, porque ficaram... E o Nisa também não quer? Quer? Vá, então diga lá qualquer coisa.
Gostaria de perguntar se três elementos é necessário, se bastam para... Estou a falar de três elementos do tal. São necessários para ajudarem no orçamento, se não seriam necessários mais elementos?
Eu não sei, ó, Sr. Presidente, mas eu admito isto. Aqui é que é mesmo cinismo. É que talvez haja aqui um cálculo inteiramente económico de pensar... Puxa, se calhar há oportunidades de emprego para bons economistas no Parlamento. Não, acho bem, acho natural e não há qualquer... Agora, eu acho que aos 250 é que não se vai chegar. Enfim, espero. Pronto, muito obrigado. Eu penso que nós teremos talvez mais uma ronda ou outra, se houver entusiasmo.
Está ali um jovem.
Ah, então, pois, eu vi aqui. Está. Isto agora. Está.
Identifica, está bem.
Salvador.
É o...
Salvador.
É o Salvador, Salvador. Este é o Salvador.
Pergunta que eu tenho... Tendo em conta que a OCDE recomendou um aumento do período de análise do Orçamento de Estado de um mês e meio para três meses, como é que isso conjuga com o atraso normalmente passível na entrega do Orçamento de Estado ao Presidente? Não será um bocado pegar no fator só ter três elementos no tal? Não sei como é que...
Havia ali o... Era o Rodrigo. José. Está a ver? Eu não sei os nomes todos, eu disse-lhe logo.
Sou José Martins. A minha pergunta é se a nomeação dos elementos da UTAU tem algum aspecto partidário ou se é completamente apartidário. Se quando muda de governo, mudam também os elementos da UTAU. Se o governo em questão, que está no PT, tem alguma força sobre a UTAU. Se é capaz de ter... que faça com que a UTAU não seja imparcial. Essa é a minha questão.
que não.
Bom, eu não quero monopolizar as respostas, portanto vou delegar naturalmente a resposta nos meus colegas e começo pela deputada Teresa Venda. Sra. Deputada, que é vice-presidente da Comissão, tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Eu vou criar aqui alguma fricção, porque não concordo com várias sugestões que aqui foram já dadas hoje. Gostava de começar, talvez, eu vou seguir as perguntas da UTAO, portanto, vou seguir as perguntas que é mais fácil. Portanto, relativamente à dimensão da UTAO, está previsto que sejam entre 3 e 5, neste momento são só 2 elementos, falta cobrir, se uma pessoa falta entrar outra. A nomeação destas pessoas não é por nomeação, não está nada afeto ao Governo, é um processo de seleção dentro da Assembleia da República, os deputados não participam, a seleção é feita pelos serviços. O objetivo é que sejam independentes e que tenham o maior know-how possível para responder às necessidades que lhe são definidas num projeto de resolução que define várias áreas de intervenção, que passa não só pelo acompanhamento do orçamento, portanto, e todos os mecanismos que suscetíveis de ajudar os deputados a perceber a lei que nos é proposta, a proposta para o orçamento, passa também por acompanhar a execução orçamental, no mínimo trimestral, do setor público estatal, da administrações autárquicas e regionais e dos institutos autónomos. Isso é uma falha grave que não tem sido bem acompanhada pela UTAO e que, não sei se por carência de serviço, mas é uma falha que eu considero gravíssima, porque já agora intervi aqui numa correção que tem a ver com isto. Eu estou aqui há 8 anos e quando vim para cá só havia uma comissão, que era a Comissão de Orçamento e Economia. Economia e Orçamento. Porque, dando importância, e essa Comissão de Economia e Orçamento, na prática, dominava a sua área de intervenção, o orçamento. E depois algum acompanhamento ao longo do ano. Este aperfeiçoamento do trabalho parlamentar fez com que se destacasse dessa comissão uma vertente que foi, de facto, o acompanhamento orçamental. E nasceu, então, uma comissão de execução orçamental, cuja função era, ao longo do ano, acompanhar a execução do orçamento, que, ainda naquela fase, era aprovada, digamos que era aprovada em parceria entre a Comissão de Execução Orçamental e a Comissão de Economia e Finanças. Mais tarde, chegou-se à conclusão que não tinha lógica estar desfasado o acompanhamento visando a aprovação do orçamento e a execução. Então, nasceu esta comissão que agora existe, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, que tem esta função primordial, que é acompanhar o orçamento e a execução. E, para mim, é mais importante a execução do que o orçamento, e por isso eu sou contra os 3 meses, acho que não se justifica. Depois, gostava de dizer que a nossa função em termos de orçamento e finanças, que, para além de acompanhar o orçamento e finanças, também há aqui uma certa distribuição de acompanhar. Uma das funções do Parlamento é acompanhar a execução do Governo. E digamos que a cada uma das comissões, mais ou menos, está afeto um Ministério. E a nós está afeto o Ministério das Finanças, e por isso temos um papel também importante de acompanhar, nomeadamente, os reguladores financeiros, etc. Portanto, nós temos audições regulares com o Sr. Governador do Banco de Portugal como regulador de serviço do mercado financeiro, da CMVM e do Instituto de Seguros de Portugal. Nesta componente também importantíssima, que é a base, nós estamos hoje a ver que a crise, como é importante o setor financeiro, e esta é uma função muito importante também nesta Comissão. E isto era só para vos tentar explicar que a nossa função não se restringe ao orçamento e há funções mais importantes que o orçamento, sendo que a lei fundamental é o orçamento. Mas a lei fundamental do orçamento não é porque nos dá mais trabalho. A lei fundamental do orçamento, para mim, eu não sou economista, não sou de direito, sou gestora. Portanto, a minha interpretação também tem a ver com esta minha cultura cívica de gestão. Eu considero que um governo tem que ter autoridade para apresentar um orçamento. E esse orçamento, tanto quanto possível, das duas uma, ou merece a confiança do Parlamento e é aprovado, então o Parlamento tem poder para isso e faz uma moção de censura e o Parlamento cai. E o orçamento cai. Nós quando nomeamos, portanto, nós somos eleitos, do Parlamento emerge um governo e esse governo tem que ter capacidade para executar. E nós devemos ser críticos é na execução, é no acompanhamento da execução. E, portanto, por esse sentido. Os dois partidos maioritários e que normalmente, digamos, que vão alternando no poder, já chegaram a essa conclusão há uns anos e, portanto, hoje são muito parcos, qualquer um deles, quando for está no poder ou na oposição, a apresentar propostas de alteração. Porque já reconheceram que não se pode subverter completamente no Parlamento a proposta que vem do Governo, porque são eles que vão executar. E, portanto, nesse aspecto, respondi à questão que foi posta relativamente a propostas de correção e de retificação. Portanto, há propostas de alteração. As propostas de alteração subentende que são alterações das políticas que nos são propostas na proposta de lei e que nós discordamos. Como já se viu hoje, como já acabei de redizer, estas alterações são hoje muito reduzidas, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Social Democrata. São mais utilizadas pelos partidos minoritários para fazerem, digamos que, refletir as políticas que divergem de quem está no poder, normalmente, e, sobretudo, para fazer campanha eleitoral local, porque as medidas que propõem normalmente não têm uma visão macro, têm uma visão local. Tem a ver com uma alteração para a construção do quartel de bombeiros de uma região. Não quer dizer que não seja importante, mas nós temos que acreditar que o Governo tem maior capacidade de e tem mais informação para saber se é mais importante naquele ano construir o quartel de bombeiros ali aqui na terra neste nosso deputado aqui na zona oeste ou no norte, onde hoje está a agraçar fogos. Portanto, tudo isto é equacionado no âmbito político e do debate do orçamento e por isso... Agora, relativamente às correções, às vezes, e não é tão raro quanto isso, o Governo erra, mas só não erra quem não faz nada, como eu costumo dizer. E, portanto, às vezes, ao longo do debate, da análise do processo orçamental, descobrem-se erros. E aí há correções. Portanto, é esta distinção que eu faço. Pronto. Relativamente à... Gostava também ainda de... Não sei se foi aqui referido, eu tenho imensa pena que não cheguei ao início, porque... Moro um bocadinho fora e o trânsito me impediu. Mas eu não sei se falaram aqui das grandes opções do plano, no processo orçamental.
A palavra plano não foi pronunciada, deputada, até agora.
Ainda bem que a pronuncie. Nós temos um instrumento que está hoje conotado com uma designação política que fez logo o professor Braga de Macedo. Eu chamo-lhe outra coisa, eu já retirei a palavra plano, mas há um diploma que é obrigatório em termos da Constituição e que nós discutimos. Chama-se Grandes Opções do Plano, mas podemos lhe chamar outra coisa. Eu hoje acho que é irrelevante. Como é que eu vejo as grandes opções do plano? E eu acho que fazem parte do processo orçamental. E por isso é que eu acho que o processo orçamental de um mês e meio de outubro a novembro é perfeitamente suficiente, porque temos que valorizar o debate que é feito com a apresentação daquilo que hoje na lei se chama grandes opções do plano, mas podemos chamar grandes orientações políticas, que isso é que é determinante. Porque o que é que o orçamento... Em princípio, qual é a importância do orçamento? A importância do orçamento é porque nós temos a capacidade de criar leis que vão cobrar impostos. E esses impostos afetam toda a população. E para que é que são esses impostos? Para garantir um conjunto de despesas. E essas despesas visam concretizar políticas. E, portanto, eu acho que é mais importante para mim, hoje, ao fim de 8 anos, a reflexão que fiz, isso tem a ver com a cultura de gestão, acho eu. Para mim é mais importante o debate das grandes orientações políticas que devem ser prévias à quantificação do número, porque o Parlamento devia ter capacidade para refletir sobre as políticas, sobre até quanto é que acha que o Governo deve gastar nessas políticas e depois no fim, e isso era o primeiro período e que deve ter também um mês ou um mês e meio, e que na prática vai cumprir os 3 meses que a OCDE diz como paradigma, mas que é em 2 fases diferentes. Portanto, antes das férias, mais ou menos quando o orçamento começa a ser solicitado aos diversos departamentos da administração pública, aqui na Assembleia devia de haver um debate sobre as grandes orientações políticas. Aquilo que nós queríamos ver concretizado no primeiro e no segundo e no terceiro ano, e isto aqui cruza com a programação para orçamentos, que eu não sei se já se falou, mas que é uma meta que eu acho que este Governo se propôs, não sei se vai conseguir atingir, era em 2010, estou a ver, não sei, mas acho que era muito importante que nós começássemos de facto a trabalhar na orçamentação por programas, porque tem a ver com isso. Tem a ver com objetivos políticos, em termos das políticas, definimos aqui o limite da despesa e a partir desse limite da despesa O Governo apresenta-nos, por ordem de outubro, uma proposta de cobrança de receita, que é isso que nós temos que aprovar, sabendo que até quanto é que vamos ter que penalizar o cidadão para cumprir essas receitas, mas também tendo que assegurar metas no cumprimento das políticas. E, nesse aspecto, acho que dei-vos aqui, é uma opção muito particular, não está discutida sequer dentro do Partido Socialista, não sei se os meus colegas socialistas, a sorte é que não está cá nenhum, portanto, eu posso. E, portanto, é uma opção pessoal que resulta da reflexão ao longo de 8 anos, sempre envolvida nestas comissões e, se calhar, tem um bocadinho da minha cultura cívica de gestão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Tem um microfone, tem um microfone.
As pessoas conseguem, até para manter o contraditório. É que neste caso...
Não, senta aqui.
Não, senta aqui,
se pelo menos fala sentado.
Não seria necessário. Sr. Presidente, é que neste caso não é para grande contraditório, visto que eu concordo com grande parte daquilo que disse a Sra. Deputada Teresa Venda.
Permitam... Nós estamos há muitos anos aqui, então vamos
já temos alguma vivência.
Pelas vivências.
Permitam só que partilhe convosco duas ou três reflexões sobre o debate que aqui já ocorreu. Em primeiro lugar, o processo orçamental no Parlamento e com a intervenção do Parlamento tem, de facto, três fases. Há o acompanhamento da discussão e da aprovação do orçamento, que ocorre aqui desde 15 de outubro até ao fim do ano, o acompanhamento da execução, que ocorre ao longo do ano seguinte, e depois a apreciação da Conta Geral do Estado, que é entregue 6 meses, findo o ano a que corresponde à execução do mesmo. Portanto, são 3 fases distintas. A verdade é que, se vocês olharem para os mídias, para a discussão que aqui ocorre, é dada uma grande importância ao período que vai desde 15 de outubro até ao fim do ano. É dada uma grande importância, que aliás, como foi já aqui determinado, porventura até se considera pouco, o que eu acho que não é verdade, que é à proposta do orçamento, mas depois, ao longo da execução, frequentemente não se acompanha se os objetivos do governo estão ou não estão a ser alcançados. Quais são os resultados face àquilo que era perspectivado, mesmo do ponto de vista técnico, e depois, então, quando chegamos à Conta Geral do Estado, a repercussão é praticamente nula. E só para vos dizer, é que não podemos só responsabilizar terceiros, os mídia, que não acompanham. Nós, deputados, é algo parecido. Por exemplo, em sessão plenária, o Parlamento dedica, em média, 3 dias para a discussão na generalidade, mais 2 dias para a discussão na especialidade. Ou seja, 5 dias em plenário para olhar para o que é um conjunto de intenções. Mas depois, quando chegamos à Conta Geral do Estado, já tivemos aqui debates de 30 minutos. 30 minutos. Em que cada partido tem 3 ou 5 minutos para dizer se acha que o Governo executou bem ou executou mal aquilo que se tinha proposto fazer. E se nós próprios não damos valor ao acompanhamento dos resultados, não pois podemos querer que vós ou que os senhores jornalistas estivessem mais atentos à análise da execução do Orçamento de Estado. Portanto, perguntam-me porquê. Porque cada vez vemos uma sociedade mais mediática e as coisas são discutidas no momento. O Governo entrega o Orçamento. No outro dia há debates nas televisões, nos jornais, etc. Agora, analisar a execução que chega cá 6 meses depois do ano ter terminado, já ninguém está preocupado com isso. Mesmo que os desvios sejam brutais. Quando isso nas empresas, como dizia a senhora deputada que está ligada à gestão, nas empresas, mais importante até que o orçamento é a análise das contas. Porque tem a reflexo até na bolsa, por exemplo. Porque vamos ver se a gestão foi boa ou foi má. Mas aqui isso não acontece. E sobre o acompanhamento da execução, eu penso que houve aqui, de facto, ao longo desta legislatura, um retrocesso. Na legislatura anterior, quando foi criada a tal Comissão de Execução Orçamental, tínhamos uma comissão que se dedicava única e exclusivamente ao acompanhamento da execução. tinha relatórios mensais sobre a evolução da execução. O Sr. Secretário de Estado das Finanças, da altura, vinha cá mensalmente apresentar, ou no máximo dois em dois meses, apresentar esses relatórios. Vinha as pessoas da dívida pública, que gerem dívida pública, apresentar trimestralmente os relatórios. Os principais relatórios do Tribunal de Contas eram apreciados. Mas tinha, de facto, havia aqui um erro, havia uma falha. É que acompanhávamos a execução, mas não acompanhávamos a elaboração do orçamento. Então, os senhores deputados diziam, eu estou a acompanhar uma coisa em que eu não participei na sua elaboração. Optou-se por criar a Comissão de Orçamento e Finanças, onde se juntou a competência de aprovação, de acompanhamento à aprovação, com o acompanhamento à execução. Mas, de novo, a agenda mediática sobrepõe-se muitas vezes ao acompanhamento à execução. E há um problema qualquer relacionado com o Ministério das Finanças, com a Caixa Geral de Depósitos, com um problema da dívida pública, há a crise financeira que são necessárias discutir opções, e esse debate ocupa a mente dos deputados e a ordem de trabalho da Comissão em detrimento daquilo que era o acompanhamento da execução sine die dos dinheiros públicos. Isso ocorreu ao longo dos 4 anos, não foi nos 6 meses, e já com questões muito diversas. Finalmente, duas questões que eu gostava ainda de partilhar convosco. A questão das propostas no debate. Ao longo do debate da aprovação do orçamento, eu poderia vos dizer que há aqui, sobretudo, dois tipos de propostas. A senhora deputada já fez a referência a algumas, mas nós temos aqui diferenças, muitas vezes ideológicas, provocam discussões profundas, mas aí paciência. É natural que o Bloco de Esquerda e que o PSD ou o CDS não partilhem a mesma visão sobre a intervenção do Estado na economia. É natural que assim seja. Aí estamos a falar sobre propostas e caminhos claramente diferentes. E esperar que haja consenso aí é difícil. Depois temos outro tipo de questões que já são diferentes, é quase que de intensidade, em que aceitamos estamos de acordo com os objetivos. Achamos é que as medidas que são propostas, por A, por B ou C, podem não ser as suficientes ou as mais adequadas para alcançar aquele objetivo. E aí, por vezes, temos propostas que são depois aprovadas por larguíssima maioria, porque na discussão nasce a luz e nasce o consenso frequentemente. Finalmente, só uma última nota, que também da experiência eu penso que era útil todos nós aperfeiçoarmos, que tem a ver com aquilo que nós chamamos muitas vezes cavaleiros orçamentais. No orçamento de Estado é utilizado muitas vezes pelos governos para lá meter tudo e mais alguma coisa. E frequentemente coisas que não têm nada a ver com o orçamento. As razões, temos aqui alguém que pode contar da sua experiência o que é que teria motivado sucessivos governos a fazer isso. Eu não quero ser mauzinho, mas muitas vezes são questões polémicas e que se tenta passar mais despercebido no meio de um grande conjunto de artigos. Exemplo, no último Orçamento de Estado vinha uma norma que falava da avaliação de professores e que visava modificar as regras da avaliação de professores. Tem impacto orçamental? Zero. Não tinha nada a ver com o Orçamento de Estado e, portanto, todos nós perguntamos, mas porquê que uma norma relacionada com a avaliação de professores aparece no Orçamento? A única explicação é essa, é que se fosse um diploma autónomo, porventura gerava uma maior discussão, obrigava a agendamento próprio em plenário, etc. E assim, no meio do orçamento, aquilo passou de uma forma mais despercebida. E isso ocorre. Outra crítica que me permito fazer a todos os governos nos processos orçamentais tem a ver com a ausência de estabilidade fiscal. Todos os anos, os governos, sucessivos governos, alteram os códigos do IVA, do IRS, do IRC, alteram as normas, e isto é um caos, porque para a atividade económica devia haver um mínimo de estabilidade, as pessoas saberem qual é. Estão a equacionar fazer um determinado investimento e saber qual é o quadro com que, previsivelmente, vão gerir a sua atividade, vão montar o seu investimento. Não, não é assim. Todos os anos, os governos todos alteram ou fazem alterações, aumentando isenções, retirando isenções, alterando as taxas, ampliando as bases de incidência. É o caos total. e isso penso que não nos dá estabilidade para, para a nossa economia e, portanto, afetando negativamente a atividade económica, mas não gostaria de deixar esta nota também. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Feio, isto para ser abrangente do ponto de vista partidário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar os presentes e dizer-lhes que venho aqui para fazer uma coisa que é muito normal no Parlamento, que é, mesmo que não seja em absoluto, é a discordância ou o contraditório. E eu vou utilizar este contraditório desde logo pela minha origem de natureza profissional. Eu sou formado em Direito, trabalho na área do Direito Fiscal e, portanto, tenho uma perspectiva distinta daquela que aqui foi trazida, estando eu nesta sala numa imensa minoria, acompanhado na minha formação académica pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Professor Braga de Macedo. Eu estou no meio de futuros economistas, coisa que não é normal no Parlamento. Normalmente o Parlamento tem uma grande maioria de juristas. Mas dizer-vos o seguinte, não pude, pelo meu exercício de funções, estive a questionar a Sra. Ministra da Educação até agora. Estou aqui numa nesga de tempo porque tenho que preparar ainda uma intervenção, porque vamos para a nova sala das sessões e depois tenho uma outra declaração política. Portanto, como podem ver, a vida dos deputados também não é, como muitas vezes pensa, pouco atarefada. Dizer-vos o seguinte, a razão de ser de a discussão do orçamento ser uma discussão central na Assembleia da República tem a ver com a origem dos parlamentos. Os parlamentos nasceram por uma questão muito simples, que é a seguinte, a da cobrança de impostos. Para se cobrar impostos, onde estamos a limitar os direitos da generalidade dos cidadãos, é preciso que o poder político tenha uma autorização. E essa autorização poderia ter várias formas. Poderia questionar-se todos os cidadãos sobre a autorização. Tarefa impossível. E, portanto, é necessária uma representação. E essa representação vem dos deputados, vem para os deputados por via do ato eleitoral. Isto é, o governo não é eleito, ao contrário do que nós, muitas vezes, não há eleição para primeiro-ministro. Há eleição para deputados. E são os deputados que representam todos os cidadãos que assumem aquela que é a sua posição em relação à matéria dos impostos. E quero chamar a atenção que, havendo discussões na generalidade, há depois discussões na especialidade das leis. Pois na discussão da especialidade das leis, há casos excepcionais e um deles é o dos impostos, em que a discussão é feita em plenário da Assembleia da República. Estão todos os deputados a votar e a discutir essas matérias. Porque há pouco dizia a minha colega, a deputada Teresa Venda, que os partidos PS e PSC apresentam poucas propostas e os outros apresentam muitas. Isto não é verdade. O que acontece é que são apresentadas poucas propostas num PIDAC. O que é o PIDAC? É o plano de desenvolvimento em relação àquilo que são a Administração Central do Estado, àquilo que são os gastos, os tais gastos no quartel dos bombeiros, no hospital, e aí há de facto três partidos, o PS, o PS e o CDS, quase não apresentam propostas, até porque elas não têm efeitos. Não apresentam todo. No último orçamento não foram apresentadas, só o PCP e o Bloco de Esquerda é que apresentam. Já o mesmo, e os Verdes. Sim, mas foram residuais. Já o mesmo não sucede na matéria dos impostos. Na matéria dos impostos, os partidos da oposição apresentam muitas propostas. E, portanto, não podemos aqui baralhar os elementos, porque eles são entre si distintos. Queria chamar a atenção para a centralidade que tem a matéria dos impostos. Mas quero chamar a atenção para as alterações orçamentais que são feitas durante o ano. Nós, este ano, já discutimos no Parlamento uma alteração orçamental. O Governo, porque é apenas o Governo que tem a proposta de lei, porque isto é um sistema curioso. Normalmente, sempre que é para aprovar uma lei, ela pode ser proposta ou pelo Governo ou pela Assembleia da República. Quando estamos a falar do orçamento, é de proposta obrigatória por parte do Governo e discussão depois apenas na Assembleia da República. O Governo não pode apresentar propostas de alteração ao orçamento quando ele está aqui a ser discutido. Aquilo que sucede é que o grupo parlamentar que sustenta o Governo, neste momento é o Partido Socialista, apresenta um conjunto de alterações que, naturalmente, são faladas e conversadas com o Governo. E, portanto, eu queria vos chamar a atenção para estes aspectos específicos, se calhar mais jurídicos, mas que são muito presentes da discussão do orçamento e que eu acho que são relevantes. Há, durante o ano, alterações orçamentais. Há uma lei de enquadramento do orçamento que prevê que, durante o ano, o orçamento vá sendo alterado. Porquê? Porque nós temos aqui limites. Nós, deputados, que podemos apresentar propostas de lei durante o ano, nunca podemos apresentar propostas que levem a diminuição da receita.
Ou aumento da despesa.
Ou aumento da despesa. E também nas previsões há aqui uma diferença muito grande. É que é muito fácil, ou é mais fácil, quantificar a previsão da despesa. A quantificação da receita é muitíssimo incerta. Em tempos de crise ainda mais. E, portanto, durante o ano também vai havendo discussão sobre aquilo que está a suceder com o orçamento. Por exemplo, a receita, neste momento, está claramente abaixo daquilo que eram as previsões iniciais. E isto leva a uma discussão política. Nós, no final do ano, discutimos os números do desemprego, discutimos os números do crescimento ou não da economia. Portanto, há discussões que estão relacionadas com... Há discussões que estão relacionadas com o próprio orçamento e com o processo que vai fazendo a que se leva à existência de uma conta. A conta tem que ser fechada no fim do ano. No fim do ano nós vemos o que é que foi cumprido e o que é que não foi cumprido. Mas depois o que sucede é o seguinte. É que a discussão que é feita no Parlamento tem que ser feita com um atraso. Tem que ser feita com algum atraso que leva a que, por exemplo, possamos estar aqui a discutir uma conta de um governo que já não está em funções. E muitas vezes em relação ao Ministro das Finanças também sucede. Mesmo que o governo esteja em funções, em relação ao Ministro das Finanças já é outro. E por isso mesmo é que, politicamente, quando estamos, por exemplo, a discutir em 2009 a conta de 2007, politicamente estamos quase numa discussão que é do século passado. Porque já passou muita coisa, já houve uma grande discussão sobre a realidade económica. E, portanto, não fiquem a pensar que a realidade económica apenas é discutida na altura orçamental, não é? E eu acho positivo, de qualquer maneira, também devo dizer que existisse uma maior atenção em relação à execução orçamental, mas não se pense que há uma preocupação nula em relação a esta matéria, porque ela vai sendo também discutida durante o ano. Agora, é natural, pela própria origem que o Parlamento tem, o orçamento é a lei ordinária que mais importância tem no Parlamento todos os anos. Mais importante que a discussão orçamental, apenas as discussões sobre revisão constitucional ou sobre a Constituição. E é precisamente por isso que é uma das matérias onde a disciplina partidária é mais marcada. Queria-vos dar esta minha experiência, que é uma experiência diferente dos dois deputados que aqui falaram, até pela nossa origem profissional, e espero assim também poder ter trazido alguma clarificação em relação ao que é o processo orçamental e à participação da Assembleia da República no processo orçamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Diogo Feio. Como vem, penso que não, também orientado da hora, não sei se o professor Braga de Macedo dirá, mas orientado da hora, se calhar justifica que... Há uma pergunta. Sim, tem a palavra. Tem a palavra.
Eu sei que não sei se era suposto falarem também jornalistas, mas enfim, não, eu sou de um novo jornal que vai ser lançado agora, chamado I. Nos últimos dois anos estive na secção de economia do Jornal Diário Económico, portanto como editor de economia, e por isso pude acompanhar de muito perto todas as questões do orçamento. Eu queria só chamar a atenção para quem está... Portanto, todos os que estão nesta sala sabem sempre do orçamento pelos vários jornais. E queria só mesmo explicar, seria muito bom que hoje tivesse aqui uma chamada cópia do que é realmente o relatório do orçamento, para todos verem o que é o chamado relatório do orçamento, que é um documento com 250 páginas no mínimo, com N quadros e anexos, que é totalmente ininteligível. É preciso ser realmente jornalista especializado, e acho que é mesmo preciso ter anos e anos disto para conseguir perceber e para conseguir informar as pessoas do que realmente se passa. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para todos vocês, que são novos e que leem jornais, e para os vários deputados aqui, está na forma como se lida com a imprensa, visto que o deputado Duarte Pacheco falou nisso, falou no muito pouco acompanhamento que os jornais fazem destas várias questões. O orçamento do Estado, quando é no dia em que sai, é dado aos jornalistas entre as 6 e as 7 da tarde. A conta geral do Estado, no ano passado, saiu às 7 da tarde de uma sexta-feira. Sendo que os jornais têm sempre que fechar cedo. Portanto, todas estas coisas têm... vocês, como cidadãos, têm que saber que há uma relação sempre entre jornais e Parlamento, portanto, e vários governos, que implica que muitas vezes, mesmo na linguagem que se usa no relatório do orçamento, que se tente tornar o mais complexo possível, o mais inacessível possível, para que nós, portanto, não... Realmente, tanto para que não seja tanto possível fazer o que nós sempre gostamos de fazer. Peço só que o professor mostre o relatório do orçamento para verem, de facto, se vocês conseguem passar da página 2. E acho que isto diz muito. E é isto, basicamente. Obrigado.
Muito obrigado. O relatório do orçamento, se quiserem consultá-lo, está na internet. Portanto, na página da Direção-Geral do Orçamento podem consultar lá, e creio que também na página do Parlamento, também o podem ver, www.parlamento.pt. A senhora deputada Teresa Venda quer dizer algo?
Eu só queria completar duas ideias. Primeiro, há pouco talvez não tivesse envolvido tanto, o que relativamente às alterações das propostas, eu concordo com o nosso colega que diz que em termos fiscais é evidente que se justifica, conforme eu vos disse, a única razão do orçamento é aprovar o limite da cobrança de impostos e por isso todos os deputados devem participar. E, portanto, o problema é que em 1000 e tal propostas, a maior parte não é fiscal. Pronto. Isso era uma parte. Agora eu gostava de salientar que relativamente à evolução que nós temos tido na Assembleia para melhorar e acompanhar, por um lado, para melhorar a discussão do orçamento e, por outro lado, para melhorar o acompanhamento da execução orçamental, há duas etapas que foram muito importantes. Uma, a nível do Governo, desde creio que era o Ministro das Finanças, Dr. Guilherme Oliveira Martins, hoje Presidente do Tribunal de Contas, que, conhecendo o interesse do Parlamento em acompanhar a execução orçamental, desde aí, fielmente, até ao dia 15 do mês seguinte, está uma execução do orçamento do mês anterior. Portanto, isto é importante, e isto também foram ganhos que a democracia foi conseguindo ao longo destes anos. Se quiserem acompanhar a execução mais vasta dos outros serviços, tem que se ir ao quarto mês, portanto, ao segundo mês, seguinte ao trimestre, onde está os acompanhamentos trimestrais da execução das contas das regiões autónomas, das regiões do poder local e dos serviços e fundos autónomos. Portanto, isto quer dizer que isto é uma informação que está disponibilizada na DGO, a cada 15 dias de cada mês seguinte está o mês anterior, e no segundo mês do trimestre está o trimestre global de toda a administração pública, e isto é de facto importante, e foi conseguido a partir do momento em que na Comissão de Execução Orçamental foi exigido ter informação atempada, porque antes não havia. Portanto, isso foi um ganho que foi conseguido através do Parlamento e que o Governo respondeu. Gostava também de salientar, estão aqui presentes duas pessoas muito importantes no nosso acompanhamento do orçamento, que tem a ver com a nossa assessoria da Comissão e com a parte informática, que há 2 ou 3 anos esta parte, já há 3 talvez, há 3 anos esta parte, já vamos para o 4º ano, desenvolveu uma aplicação que podem consultar, eu estou a dizer isto porque é útil em termos do vosso aperfeiçoamento. Portanto, todo o orçamento desde há 4 anos está no site da Assembleia da República, tem todas as propostas, tem todos os resultados que obtiveram essas propostas, associado a cada item da proposta de lei, está a legislação associada que altera ou que refere. Portanto, para o vosso trabalho creio que é útil e para nós é fundamental. Este trabalho que foi conseguido há 4 anos desta parte, facilitou imenso todo o trabalho de estudar a proposta que chega, porque temos logo ali toda a legislação para que remete, e depois ter, no ano seguinte, nós às vezes recordamos qual esta proposta já foi, como é que ela foi decidida, e temos hipótese de ir, vamos ao computador e facilmente conseguimos. Deixava-vos isto para acho que é uma auxiliar de consulta interessante para a vossa atividade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor Carlos Marinheiro, queria dizer algo, tem a palavra.
Era apenas para responder algumas das questões que me tinham sido, muito brevemente, portanto, às questões que me tinham sido solicitadas, e também para dizer, portanto, que é preciso, portanto, olhar para isto tendo em conta as competências dos próprios Parlamentos. Por exemplo, sistemas como Parlamentos assentes no modelo Westminster, em Westminster, portanto, em Londres, portanto, nós não temos propriamente, o Parlamento não pode fazer propostas de alteração à proposta do Governo, mas Portugal e todos os sistemas continentais têm esse poder, tal como acontece também nos Estados Unidos. E, portanto, faz sentido que o Parlamento tenha capacidade de análise para poder fazer exatamente essas mesmas questões. Mas houve aqui um conjunto de perguntas acerca do número de pessoas da unidade técnica, como é que elas eram recrutadas. Portanto, já foi respondido que fomos selecionados por via de um concurso. Agora somos apenas 2 pessoas, eu e a minha colega Graciosa Neva, que está ali sentada, mas nós estamos na situação, portanto, estamos apenas requisitados temporariamente, ou seja, a nossa requisição vai caducar automaticamente com o final desta legislatura e, portanto, digamos, um emprego for life, se quiserem, portanto, não é uma situação em que há uma contratação, portanto, sem termo. Quanto ao número de pessoas, a própria OCDE, nessa avaliação do sistema orçamental, disse que a capacidade da unidade técnica que se encontra limitada por apenas dispor na sua equipa 3 pessoas, embora no momento de elaboração fossem apenas 2. Comparando, portanto, com outras organizações similares, portanto, a OCDE concluiu que é um número muito reduzido, porque efetivamente, não passa pela cabeça de ninguém pretender reproduzir o modelo dos Estados Unidos com 235 pessoas, é o número atual de CBL. Mas, por exemplo, há experiências, como por exemplo o Canadá, está a construir agora uma unidade semelhante, está com 13 pessoas. Acho que há uma escala mínima para que as coisas possam funcionar e para que se possam aprofundar os trabalhos que são feitos. Por exemplo, em relação à execução orçamental, que foi também aqui ventilada, a unidade técnica acompanha a execução orçamental recorrendo à análise dos dados que são divulgados pela Direção-Geral do Orçamento, são dados em contabilidade pública, que dizem respeito aos serviços integrados, ou ao subsetor Estado, se quiserem. Também traz informação acerca dos serviços e fundos autónomos. A informação, como também já foi dito, em relação aos outros setores, são só mais tarde, algum tempo depois, é que fica disponível. Mas, para além disso, o Instituto Nacional de Estatísticas Português começou a publicar, em meados do ano passado, uma estimativa daquilo que é a execução orçamental na ótica da contabilidade nacional. Isso é feito com uma periodicidade que é de 90 dias após o fecho do trimestre. Portanto, é um período muito longo do ponto de vista político, parece-me que é já muito tarde, provavelmente, mas tem uma grande vantagem. É que é na ótica da contabilidade nacional e diz respeito ao conjunto das administrações públicas, incluindo aquelas que não estão incluídas no orçamento de Estado. E, portanto, a unidade técnica, portanto, tem vindo exatamente apresentar trabalhos nesse domínio acerca do trabalhando esses números do INE e dando conhecimento à Comissão exatamente da execução das administrações públicas como um todo na ótica da contabilidade nacional também. Pronto, acho que respondi, portanto, às vossas questões, portanto, acerca do número, a forma como eles são feitos. E já agora, só em relação às alterações ao orçamento, elas formalmente existem apenas alterações ao orçamento, é normal, porque o orçamento é uma previsão. Como todas as previsões macroeconómicas, estão sujeitas a alguma margem de erro. Portanto, é normal que elas aconteçam. Agora, a intensidade delas, portanto, isso é uma questão política, não vou responder.
Muito obrigado, Sr. Professor Carlos Manheiro. Sr. Professor Braga de Macedo.
Obrigado. Eu queria, vou agradecer, de facto, esta sessão e a participação, o os diversos pontos de vista que ouvimos. O Presidente da Assembleia, no início, fez referência à intervenção de um deputado comunista que, entretanto, se ausentou. Portanto, no fundo, ouvimos aqui quatro partidos, já não é mau, e acho que é importante terem essa experiência vivida na vossa preparação económica. Aquilo que se costuma chamar o take-home message não é a mesma coisa do que para o exame, mas vou dar 5 pontos para vos dizer aquilo que eu julgo que devem reter, para além de outros aspectos, daquilo que foi dito aqui. O primeiro ponto, portanto, estamos a falar, ao falar de orçamento, estamos a falar a qualquer coisa que é básico numa democracia. E, portanto, é a interação entre a economia e a política em termos de tal modo importantes que hoje em dia se fala muito de uma constituição fiscal. A tradução é um bocadinho deselegante porque fiscal em português é de impostos e fiscal em inglês é o orçamento todo. Mas falar de constituição orçamental, embora haja alguns colegas meus da Faculdade de Economia, muito miudinhos, que achavam que se tinha que falar de constituição orçamental, eu acho que é um pudão. Como dizia o meu pai, é uma palavra. E, portanto, Constituição Fiscal está perfeitamente, é assim que lhe chamou o Buchanan, Prémio Nobel. Vamos traduzir por Constituição Fiscal. Erro grave seria, não estou a dizer que nem alguém o tenha cometido, mas é para eles não o cometerem, pensar que só há Constituição Fiscal depois de haver eleições. Mentira. Há um trabalho, naquele livro que bem conhecem, porque sabem que vai ser uma pergunta extra-crédito, no exame intermédio, que é 9 ensaios na tradição de Jorge Borges de Macedo, há lá um capítulo de um historiador que encontrou uma Constituição Fiscal no Portugal do século XIV. Porquê? Porque o rei não podia quebrar a moeda. As cortes, que estão aliás evocadas na sala do Senado, onde poderíamos ter encontrado, ou estavam, agora parece que é o Dom Carlos, mas tudo bem. Agora, o que é certo é que o modo de obrigar o Executivo a limitar-se no que se refere aos impostos é a tradição europeia no seu melhor. É a democracia no seu melhor. E é evidente que as eleições não são neste momento um aspecto incontornável, mas é preciso perceber que além das eleições hoje, há as liberdades futuras. A Constituição Fiscal tem em conta as liberdades futuras, tem em conta a sustentabilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, há fases no orçamento. E essas fases são completamente distintas, mas há uma coisa que emerge, eu isso queria salientar, até para preparar a nossa visita ao Ministério das Finanças, portanto iremos primeiro ao Banco de Portugal com a certeza, mas teremos a visita habitual ao Ministério das Finanças, é que no limite quase tudo acaba por depender, peço o favor disto não ser mal interpretado pelos deputados aqui presentes, do poder do Ministro das Finanças. E muito mais grave, na minha perspectiva, do que se há um prazo grande, se há um prazo pequeno, se o Parlamento tem muita gente, se o Congress Business Office tem mais ou menos, é o poder do Ministro das Finanças em Portugal. É o mais baixo da União Europeia. O Ministro das Finanças, portanto, que é quem tem o poder de resolver os problemas inicialmente dentro do Conselho de Ministros e depois acompanhar, tem muito pouco poder. A dois títulos. Estaticamente, no inquérito que foi feito a pedido do Ministério das Finanças holandês em 2000. Tinha o mais baixo. E agora há um trabalho recente da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia e do FMI, dinâmico, que mostra que houve um ligeiríssimo aumento do pedido dos Ministros das Finanças em Portugal nos últimos anos, mas continua a estar no último. É o que tem menos poder. Muita gente aqui, peço desculpa se me estou a alargar, diz, ai que bom, como eu vos disse, o tal homem do escudo, mulher, do escudo invisível, se tem menos poder. E o próprio titular atual, não quer evidentemente fulanizar, mas quando lá estiverem depois se calhar podem fazer esta pergunta, já em anos passados foi feita, dir-vos, não, mas eu não preciso mais poder, ou para mim estou bem. Pois, mas se calhar quem precisava que ele tivesse mais poder eram os contribuintes, porque se ele tivesse mais poder era provável que houvesse um processo menos imprevisível. E aqui há um aspecto que já foi referido por várias pessoas, mas que eu queria salientar. O orçamento, além de ser muito complicado juridicamente, é complicado economicamente. Porque a natureza do exercício para a despesa e para a receita é radicalmente diferente. Para a despesa é um máximo. Gasta até X. Mas esse X, a única incerteza aí é quando há inflação. Porque aquele X é X. É um montante em euros. nos impostos é evidentemente completamente diferente. É, toma lá uma taxa, toma lá uma isenção e há uma previsão de receita. Se for bem feita, é bem feita. Se for mal feita, é mal feita. Uma vez um ministro das Finanças da Venezuela, não tem nada a ver com este senhor, o Ricardo Osman, que entretanto depois foi para a Harvard, tornou-se um académico, estávamos a comparar as experiências orçamentais, e eu disse, pois é, eu lá tentei fazer ali as receitas, meti ali o trabalho, lá o gabinete de estudos a trabalhar e tal, ver se aquilo estava bem. Que incrédulo e que ingênuo que tu és. Para mim, isto não é uma CDE, é um ambiente mais formal. Não. Eu tinha lá o gabinete de estudos, dava-me as previsões da receita e eu dividia logo para metade. Assim depois vinha melhor. Estava na maior. Tu agora aqui a ser exato, realmente não percebeste nada. Portanto, temos aqui lições a receber da Venezuela neste particular. Não estou, repito, a falar da fase mais recente, isto já foi há 10 anos. Completamente diferente, portanto, num caso é a autorização para a despesa, no outro caso é a previsão. E, portanto, o déficit é essencialmente endógeno. E vai depender, evidentemente, da conjuntura, e por isso os aspectos que o professor Marinheiro referiu aqui, dos cálculos, do déficit ajustado, são tão importantes, e é bom que sejam feitos em casa, porque senão, se são feitos no Banco Central, no Ministério das Finanças, cá está, não há o tal contraditório. Portanto, seria este o segundo ponto. Mas o terceiro que está ligado com isto é realmente esta complexidade. E isto tem a ver não só com o que disse o Bruno, portanto, na ótica do jornalismo, que é realmente das coisas mais dramáticas, é alguém ter que cobrir qualquer coisa com profundidade e ter pouco tempo. Viram isto esta manhã, às 8 da manhã, dei-lhes um exame. Bem, era facílimo. Mas o que é certo é que, pronto, tinha algumas complexidades. Coitados, tiveram uma hora. Ainda lhes dei hora e meia, mas pronto. Os jornalistas não têm isso, tem que ser no minuto. E depois ficam aborrecidos. Eu percebo isso. Eu não tenho a certeza de que a complexidade seja voluntária. Mas também sei que há realmente aqui uma pressão e que, portanto, a capacidade em democracia de se debater os documentos é, penso eu, da maior importância. Ora bem, em 2004 o FMI considerou o processo orçamental português o mais fragmentado da União Europeia. É um relatório que se fez em 2004. Depois, em 2006, houve um esforço muito grande, já deste do atual titular da pasta, de melhorar os procedimentos orçamentais. Coisa que, como digo, não havia sequer referência a este aspecto, embora fosse de uma grande importância. Eu lembro-me de ter trazido aqui ao Parlamento o professor Jürgen von Hagen, que é o que criou esta literatura, isto há... Em 94. E alguém aqui perguntou, penso que foi o Gustavo, a questão do Programa de Estabilidade e Crescimento. É que, na verdade, o orçamento, à face da lei, é anual, mas a sua importância é plurianual. E como é que nós conseguimos compatibilizar isso é um problema ainda mais grave do que a diferença entre contabilidade nacional e contabilidade pública, que já não é pequeno. Portanto, há uma parte que tem a ver com a informação, e há uma parte que tem a ver com a discussão pelos participantes no mercado e que vão acompanhando a execução orçamental. Eu fiquei muito, muito impressionado com o testemunho do deputado Eduardo Pacheco. Realmente, por carga d'água é que a conta não é tão discutida? Eu lembro-me, na minha meninice, foi ainda, chamava-lhe a longa noite, parece que é aqui há uns anos atrás, em que fiz um artigo, justamente, como digo, menino e moço, sobre a conta, dizendo a conta é que é importante, porque assim é que a gente vê as suas intenções. Bom, e, portanto, isto é um tema permanente. Mas realmente houve aqui uma novidade que eu não tinha pensado. É que, enquanto que, ao avaliar o orçamento, estamos a avaliar um governo em funções e um titular em funções, o tal homem ou mulher do escudo invisível, o tal senhor ou senhora Niete, que quer fazer mais um hospital Catarina Eufémia em Balizão. Não! Mais um, é o bombeiro, é que a sua preferência foi pelos bombeiros, tudo bem, não nos focos, exatamente, e portanto essa fulanização
também é bom exemplo.
Eu uso o hospital Catarina Eufémia, por acaso acho que, enfim, que a pessoa depois lembra-se, sobretudo sendo em Balizão, que era o quinto, não é? Seria o quinto hospital, mas é um exemplo académico, peço favor de não ser interpretado como uma crítica à grande região alentejana. Pois, não, mas é que eu também tenho costela alentejana, portanto nunca iria dar um tiro no pé ou na costela. Ora bem, mas portanto a questão aqui é que esta questão da fulanização é importante, porque de facto acaba por não dar a dimensão política que é necessária. E por isso é que conhecer a conta é qualquer coisa. Cá está, em termos de jornalismo, particularmente o chamado jornalismo de investigação, podia ser muito útil, porque aí depois então cria um facto, e é por isso que as research letters dos bancos e tal estão permanentemente a olhar para a execução. Portanto, eu percebo este ponto, acho que tem razão, acho que é de facto, não é a mesma pessoa. Quem é que se importa? Ah, mas e se ele fez tudo mal? Já que não está... tem razão, Sr. Deputado, acho que foi um ponto profundo. Se calhar já devia ter percebido. É como o caso do Ministro Venezuelano, mas olha, abriu-me aqui os olhos.
Este ano tivemos a oportunidade de discutir uma conta já aprovada, que já foi aprovada deste orçamento, deste governo, que foi aprovada e o interesse foi bom.
Pois, mas e, Sr. Deputado, se me permite, isso é um silogismo, não prova. Porque, quer dizer, se calhar se tivesse sido outro, ainda era pior. Quer dizer, em vez dos 30 minutos, eram 5. Portanto, entre 5 e 30 minutos já estamos a ver pelo tempo que estamos aqui a passar. Muito obrigado. O ponto do PEC era o meu quarto ponto, portanto, para além da complexidade, e o quinto, já o referi e uso para concluir, que me parece de facto o ponto fundamental aqui, até porque é o que liga com os modelos, é que, portanto, esta democracia, esta defesa das liberdades, quando introduz o orçamento, fica com uma dimensão intertemporal. E, no fundo, ao zelar pela disciplina orçamental de hoje, nós estamos a preservar as liberdades futuras. E isso é particularmente importante numa altura de crise. Não sei se viram que hoje o Comissário Europeu criticou alguns dos... terá sido ontem, criticou alguns dos países que não podem expandir mais. Hoje foi o Governador do Banco de Inglaterra que disse, que deu uma reguada no Sr. Brown, dizendo que não pode gastar mais. E o que é certo é que foi Grécia, Espanha, Irlanda, França, a dizer não podem gastar mais, e aqui Portugal escapou ileso. Não quer dizer que possa ou deva gastar mais, mas não há dúvida nenhuma que quando se está a responder apenas no presente, nós podemos estar a comprometer a solução futura. Isso é um debate que se está a verificar nos Estados Unidos, como já vos disse, na Grã-Bretanha há mesmo um aviso do próprio governador do Banco Central a dizer não gaste mais, mas portanto nós não podemos nunca perder de vista, e é voltamos às cortes e voltamos à Constituição Fiscal, não podemos perder de vista as gerações futuras, porque essas não votam, pela simples razão que ainda não têm idade para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Braga de Macedo. Eu queria só dar aqui duas ou três, tinha aqui quatro ou cinco notas finais que gostava de vos transmitir. Obviamente que todos se aperceberam que a dialética parlamentar funciona assim, portanto, com visões diferentes e discrepantes sobre a mesma matéria. É isso que faz a essência da democracia, é essa dialética. Mas eu tenho aqui quatro ou cinco notas que gostava de deixar à guisa de remate. A primeira nota é que a Comissão de Orçamento e Finanças, na hierarquia, digamos, do Parlamento, não seria supostamente a primeira comissão, seria a quinta comissão, mas na prática é a comissão mais importante do Parlamento. Eu tenho muito orgulho em dizer isto, sou Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Porventura, alguns colegas meus, deputados, não partilharão desta minha opinião, mas ela está sustentada pelo mediatismo e pela visibilidade que hoje a Comissão de Orçamento e Finanças tem. E está sustentada também, há que dizê-lo, pela opinião avalizada de António Barreto, por exemplo, que ainda há dias no Jornal Público, dizia, tucur, que a Comissão de Orçamento e Finanças era indiscutivelmente hoje em Portugal a comissão mais importante do Parlamento Nacional. Isso não é por acaso. Não é, obviamente, fruto do acaso. Decorre da situação de crise que atravessamos. A crise económica e financeira leva a que as questões centrais hoje da governação debatem-se na Comissão de Orçamento e Finanças. Certamente todos vêm regularmente, semana a semana, o Ministro das Finanças, o Banco de Portugal, o Presidente da CMVM, calcorrearem os corredores do Parlamento e, em particular, as salas da Comissão de Orçamento e Finanças para debaterem as questões prementes que se colocam hoje em Portugal vis-à-vis a crise económica e financeira que atravessamos. Isto significa que o papel da Comissão de Orçamento e Finanças será tão mais importante quanto mais prementes e atuais forem as questões económico financeiras. E há uma questão aqui, eu atrevo-me a dizer, é uma opinião minha, que enfim, já partilhei com os meus colegas da Comissão, mas não passa ainda de um wishful thinking da minha parte, que tem a ver com a convicção plena que tenho que a Comissão deve ter ainda o papel mais importante no momento atual, em que dinheiros públicos são utilizados para fazer face, enfim, à crise financeira. Todos nós ouvimos falar do bailout nos Estados Unidos, do plano Paulson, agora do plano Obama, ouvimos falar também dos planos concertados a nível da União Europeia para fazer face à crise económica e financeira, e aqui em Portugal também, na esteira que se ficou por essa Europa fora, também aprovamos legislação específica, quer para a recapitalização dos bancos, quer para a prestação de garantias. Pois bem, no momento de crise que atravessamos, em que a gestão dos dinheiros públicos rigorosa é uma condição sine qua non, em que a transparência assume um relevo peculiar, e eu creio que o Parlamento e a Comissão de Orçamento e Finanças em particular deveria também aqui ter um papel acrescido. E cito um exemplo que é pioneiro, mas penso que fará a escola e a doutrina a nível europeu e não só, que é o exemplo alemão. O Bundestag, o Parlamento alemão, decidiu criar uma comissão, um organismo, composto por membros da Comissão de Finanças do Parlamento alemão e membros do Executivo alemão, como sabem hoje, com uma coligação SPD-CDU, para monitorar, acompanhar, escrutinar e pronunciar-se mesmo sobre a capitalização dos bancos alemães e sobre a prestação de garantias. Isto é, pela primeira vez ao Parlamento é conferido um papel de charneira na tomada de decisões relativamente ao ataque à crise económica ou financeira. Há este exemplo alemão, que aliás foi no outro dia divulgado numa reunião da OCDE em Roma, que, tanto quanto sei, começa a já ter alguns êmulos noutros países e que, a meu ver, representa o futuro das comissões de Orçamento de Finanças e dos Parlamentos no acompanhamento mais estreito do combate à crise económica ou financeira. Porque, sejamos claros, é óbvio que, à medida que a crise se acentua, os contribuintes interrogam-se por onde vai o dinheiro dos seus impostos. Isso exige um escrutínio e uma fiscalização mais rigorosa da ação e do Executivo, seja ele qual for, seja ele de que cor for. E esse escrutínio, essa fiscalização, tem que ser feito, naturalmente, no Parlamento, e daí o papel acrescido que eu antevejo como incontornável dos Parlamentos e das Comissões de Finanças no futuro, designadamente em Portugal. Foi aqui citado o caso das GOPs e da Conta Geral de Estado, e eu partilho das preocupações que aqui foram expressas pelos meus colegas. Diria ainda, relativamente às GOPs, grandes opções de plano, que é um documento fundamental em termos de planeamento. Eu penso que nós, em Portugal, temos uma cultura, não é uma cultura cívica, é uma cultura histórica. Penso que faz um pouco parte da nossa idiosincrasia de não sermos organizados e não termos instrumentos de planeamento eficazes. As grandes opções de plano em Portugal, há que dizê-lo com toda a clareza, são instrumentos repetitivos, miméticos, de instrumentos anteriores. Não há um desígnio estratégico nas grandes opções de plano. Não há um rumo. Não há uma linha no horizonte relativamente àquilo que são os grandes objetivos do país na diversidade das suas políticas. Mas, se fizermos a comparação, o cotejo entre as grandes opções do plano deste ano com os 5 anos anteriores, temo dizer que boa parte das políticas ali expressas são meramente repetitivas. Não há nada de novo, não há um quid que se torne diferenciador relativamente a essas grandes opções do plano. E esta é uma crítica que não é uma crítica que dimane de uma interpretação peregrina da minha parte. É uma crítica que eu já vi respaldada e de uma forma substantiva por parte do Conselho Económico e Social, e nomeadamente do seu Presidente, o professor Alfredo Bota Costa, que é uma personalidade insuspeita, que reiteradamente diz que é fundamental introduzir uma nova metodologia na elaboração das grandes opções do plano, para que elas, efetivamente, constituam um instrumento válido e útil à governação, no sentido de definir um desígnio estratégico para o país, coisa que não ocorre até hoje. No mesmo passo, Conta Geral de Estado. A Conta Geral de Estado, que também, de facto, como aqui foi dito, tem pouco relevo noticioso, já vamos ver porquê, enferma de vícios que são vícios recorrentes. Um deles é a questão da fiabilidade das próprias contas, porque há áreas do setor Estado que são contabilizadas numa ótica de contabilidade pública, há outras numa ótica de contabilidade nacional, e as coisas depois não casam umas com as outras. Este é um problema que já vem de há muitos anos, já se fizeram muitas correções neste domínio, há uma evolução positiva, mas continua a haver discrepâncias inadmissíveis num documento com a importância e o relevo que tem a Conta Geral de Estado. A UTAU e os serviços técnicos. A UTAU, como tive a oportunidade de dizer, é um organismo que eu considero imprescindível hoje ao trabalho dos deputados. Nós, deputados, por muita formação que tenhamos, eu sou professor de finanças públicas, sou advogado, sou licenciado em Direito, tenho alguma noção do que são as finanças públicas, mas, sobretudo, estou aqui numa função política, que não é numa função académica. E na função política não tenho sequer disponibilidade de tempo, e muitas vezes não tenho sequer competência, para fazer a análise rigorosa e e percussiente daquelas que são as questões centrais de um orçamento de Estado. E, portanto, a UTAU, só nesta matéria e não só, é fundamental para me assessorar e para me conferir a necessária proficiência na realização do meu trabalho. E, portanto, acho que é algo que, cuja enfim, permanência ou cujo interesse não se discute. Temos, porventura, a discutir é a metodologia de trabalho da UTAU, temos, porventura, a discutir a composição da UTAU, temos, porventura, a discutir a pluridisciplinaridade que eu acho que deve assistir a essa composição, por forma a que o seu trabalho corresponda àquilo que foram os objetivos da sua criação. Do mesmo passo, importa aqui dizer, a UTAU tem este papel crucial na Comissão de Ordenanças, mas também os serviços técnicos do Parlamento. Está aqui a doutora Margarida Miranda, que é uma personalidade incontornável no apoio técnico à Comissão. Muitas vezes faz um trabalho que ninguém vê, é um trabalho que é feito por trás da cortina, mas é um trabalho absolutamente fundamental para o bom andamento dos trabalhos e para o sucesso que a Comissão de Orçamento e Finanças tem tido, e também que já foi referido na parte dos serviços informáticos. Nós temos aquilo que há de facto de melhor, tendo em conta o estado da arte nesta matéria, no que concerne aos meios eletrónicos à disposição dos deputados para a apresentação das propostas e para a verificação, o escrutínio e acompanhamento da votação dessas mesmas propostas. Estamos nessa matéria extraordinariamente bem servidos, porque é a cultura da excelência nesse domínio que aqui predomina. Last but not least, eu gostava de dar esta nota, que é uma nota também pessoal. Como viram, há aqui diversas opiniões, tendo em conta as origens partidárias, mas também dentro dos próprios partidos há quem pense de modo diferente. Eu próprio tenho orgulho em dizer que muitas vezes tenho um pensamento autónomo e um pensamento independente, sem prejuízo, naturalmente, de procurar respeitar a disciplina partidária que me incumbe. E eu creio que, relativamente ao papel dos deputados, há muito a fazer. Há pouco diziam que o orçamento é um documento incompreensível, muito vasto. A própria Conta Geral do Estado não tem impacto, não tem eco na comunicação social, os mídias não dão atenção. Bom, isso em parte é responsabilidade também dos deputados, e eu próprio me incluo. Porquê? Porque é fundamental no debate político, sobretudo quando o debate político hoje é mediatizado. As sessões da Comissão de Orçamento e Finanças, a maior parte delas, aquelas que são, assinalamente, das audições, são transmitidas em direto pelo canal Parlamento. As sessões do plenário são transmitidas em direto no canal Parlamento. Para que elas sejam atrativas, para que elas sejam aliciantes, é preciso que haja algo de aliciante. Desde logo, eu cito este exemplo, que acho que é um exemplo prosaico, mas porventura é um exemplo fatal. É o exemplo do Parlamento Inglês. Eu sempre vou ao Parlamento Inglês e fico fascinado com os debates no Parlamento Inglês. E sabem porquê? Porque os debates no Parlamento Inglês são feitos de improviso. Há uma dialética parlamentar permanente entre quem intervém e quem replica. Nomeadamente o Primeiro-Ministro, o líder da oposição, mas também entre os membros do Partido Trabalhista, do Partido Conservador, há, de facto, uma vivacidade no debate que é aliciante e que nos leva, até pela adrenalina, enfim, da gafe momentânea, a acompanhar para e passo o debate. Bom, aqui em Portugal isso é absolutamente impossível de acontecer. Quando no Parlamento, boa parte dos debates é feito texto escrito, aliás, não me surpreende agora que até haja, enfim, nas novas tecnologias que hoje vão ser apresentadas, um dispositivo para acordar os deputados da sonolência. Até se justifica, porque confesso que muitas vezes o debate político em Portugal, designadamente as questões plenárias...
Mas é que o choque elétrico confirma-se, senhora
deputada. Não sei.
Não é porque é muitas vezes...
Não sei, mas...
Uma coisa que não mata, mas só
quando, Mas quando hoje surpreendi nos jornais que essa era uma das inovações tecnológicas da sala de sessões que hoje é reapresentada aos deputados, lembrei-me imediatamente daquela que é, de facto, o mainstream das intervenções feitas em plenário, que é com base, de facto, num texto escrito que, muitas vezes, sejamos claros, não há paciência para ouvir. Isso acontece também, muitas vezes, na Comissão, onde o debate, por vezes, é bem mais interessante, porque é feito de improviso, não é feito de texto escrito, de uma forma geral. Mas, mesmo aí, nós, deputados, designadamente do que concerne a estes documentos mais maçudos, prima facie, uma conta geral de Estado, prima face. Na prática, depois até não serão bem assim. Mas à primeira vista, traduzindo em português mais corrente, são documentos maçudos. Mas é a nós, deputados, que nos cabe o papel de lhes dar algum interesse e de fazer com que a comunicação social, dignamente, se interesse por eles. Mas somos nós que temos que ter esse papel, de facto, de mediatizar também o próprio documento. E não temos feito esse trabalho, muitas vezes também, porque não nos debruçamos com a necessária atenção e com o necessário interesse e empenho na análise e na dissecação desses documentos. Por exemplo, relativamente à Conta Geral do Estado, há pouco foi referido, nos termos constitucionais, tem que ser apresentado, e regimentais, nos 6 meses subsequentes ao ano que se reporta. Estamos no ano 2009, estamos a discutir a Conta Geral do Estado de 2007, 1 ano e 3 meses depois. Obviamente que o interesse diminui à medida que o tempo se esvai. E, portanto, há aqui fatores endógenos que têm a ver com a qualidade, a capacidade e o empenho de nós próprios deputados que me leva a pensar, que me levam a pensar que é possível, sim. Yes, we can.
Yes, we can.
Podemos fazer melhor, mas também nos compete a nós fazer esse trabalho. Muito obrigado a todos. Foi um prazer enorme tê-los aqui convosco, tê-los aqui connosco na Assembleia da República e espero naturalmente que se reedite nos próximos anos esta vinda da Universidade Nova à Assembleia da República. É sempre um prazer trocar experiências, é sempre um prazer aprender convosco, é sempre um prazer perceber que em Portugal há massa crítica que nos assegura um futuro sucesso. Muito obrigado.
Yes, we can.